Sejam bem-vindos ao episódio 43 do nosso podcast Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais ouvido nas Guianas. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre esse tema que é muito querido para a gente, television.
Aqui é Victor Urives, o dia tá muito bagunçado, mas tá tudo supimpa.
Aqui é Thiago Berto e a gente vai começar com reverenciando nosso querido amigo Adolfo Bloch.
Então é isso mesmo, a gente tá aqui mais um podcastzinho raiz, que a gente tá junto, gravando só nós três aqui. Sei que a galera gosta, sei que a galera pede, e a gente vai falar hoje sobre televisão, os desenhos que a gente via, programas que a gente via, uma coisa meio nostálgica pra você aí fazer uma saudadezinha do seu passado, mas principalmente dos programas que a gente vê com os nossos pequenos hoje, tá bom?
E com muita participação dos nossos ouvintes.
Com os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente pelo, né, pelo chat...
Live total.
Pelo Live Supimpa, live dos apoiadores.
Live Supimpa Mara Gold dos apoiadores.
Isso aí, os apoiadores top lacrantes, massivos, Gold Star, Black Label. Mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, não sei porque eu tô gritando.
A galera lá do outro lado deve ter ficado feliz.
É.
Aquela galera que não tá usando fone.
Que tá com o bebê do lado, né, dormindo.
Exatamente, deve saber.
Tomou-lhe um grito, acordou a criança, vai o quê? Deixar de apoiar a gente no financiamento. Mas olha só, já que a gente tá falando de campanha de financiamento coletivo... Conhece a gente lá no apoia.se/tricodepaz. Você tem lá nossos três níveis de recompensa. 5, 15 reais e 35 reais. O que couber no seu bolso, você ganha recompensas marotas. Com 15 reais, você tem lá nosso acesso a... Você tem lá acesso aos nossos chats maravilhosos. Que, eventualmente, esses canalhas entram para conversar. Mas não sempre. Eu tô tentando sempre estar lá, né?
É difícil, porque é muito horário comercial. Ou então, no horário que eu tô nesse momento, tentando estudar.
Então tá bom, estude, pequeno gafanhoto.
Tá difícil. Tá tenso, na verdade, principalmente com esse calor.
Meio a vergonha na cara mesmo.
Você ultimamente tem entrado um pouco mais lá, a gente deve admitir. E com 35, eu ia falar 35 mil reais, pô, 35 mil reais, você leva o Roberto pra casa.
Você quiser comigo.
Com 35 reais por mês, você vai poder acompanhar, como a gente tem aqui, sei lá, umas 10 pessoas acompanhando já a gente. Que coisa maravilhosa. Oh, acompanhando a nossa gravação
beleza.
Ao vivo.
Pô, que
maravilhoso.
Beleza.
A pessoa vai lá, dá risada ao vivo, acorda o filho ao vivo, né?
Exatamente. E lembrando que você não precisa se inibir. Se você quiser dar mais de 35 reais, pode ficar
claro,
à vontade.
Claro, você pode fazer o que você quiser. E aí a gente combina aí umas outras recompensas marotas do Berto. Que é sempre muito aberto.
Se for o suficiente pra gente pagar uma passagem, eu vou na sua casa.
Olha aí, tá vendo só?
Lava a louça e tudo.
Então, mais uma vez, obrigado para todos vocês que apoiam a gente nessa campanha, esse projeto lindo, maravilhoso, que é eu, particularmente, como Thiago Paizinho, é a parada mais divertida que eu faço hoje em dia.
Lógico, eu tô aqui.
Não, não é. Não é você. Nem o Berto. Não olha desse jeito, cara. Não.
É porque as pessoas lá do outro lado, nos ouvindo, estão vendo nossas caras, né, Thiago? Estão vendo o que a gente tá fazendo.
Mas então... Já que a gente tá falando de dinheiro, vão chamar a gente de capitalista. A gente não é capitalista, a gente é...
Realista?
Não. Comunista.
É, a gente gostaria de ser pago pelo governo pra fazer podcast. Mas em momento não dá.
Mas se você também não tá afim de entrar, não tem condição de pagar, não tem problema. Você pode ajudar a gente de outras formas, curtindo nossas paradas, né?
Divulgando.
É a melhor maneira de ajudar a gente também. E se você quiser ser ajudado, você pode ir lá. Se você é pai, né, e estiver procurando um grupo de apoio para pais, tem lá o nosso chat de paternidade supimpa no Telegram. Vai lá em paizinho.com/paternidade-supimpa e pronto, você vai entrar num grupo que tem mais de 200 pessoas já. E a galera fica lá discutindo sobre... promoção de fralda, sobre diagnóstico de médico, de pediatra do filho, que, pô, problema conjugal. Cara, assim, tá um grupo muito...
Tá maneiro.
Não, tá legal, a galera não tava, esses dias tava perguntando sobre salto, né?
Salto de crescimento,
mudou,
né?
Mudou não sei o que do meu filho, não sei o que, a galera já mandou um salto, isso é salto! Não sei o que, mas caraca, maluco, não deu...
Porra!
É normal, antigamente, você entrava nesse chat que a gente participava, né, 3 anos atrás... E perguntava um negócio, demorava uns 3 dias, mas descobri o que que era.
Você tá redigindo ainda, mas digitando, o cara tá respondendo já.
Tipo, o cara quer fazer o first, né? O first da resposta.
Salto, first!
Aí você, pô,
beleza. A galera já tá, maluco. É maneiro, legal pra caramba.
Pô, é demais,
cara. Deu flash da paternidade.
Então é isso, ó, se você quiser, entra lá, não precisa pagar. Não é um grupo do Tricô de Pais, é um grupo de apoio de pais que a gente tá lá, acontece que a gente tá lá e nasceu aqui, mas não é um grupo
A gente
dos
só
ouvintes.
Deu um empurrão.
Exatamente, tá bom? E é isso de recadinhos por hoje, vamos agora pra nossa leitura de e-mails. E se você quiser pular essa parte e ser uma pessoa triste, você pode ir diretamente para...
31 minutos e 20 segundos. Tá preparado pra sessão nostalgia? Não? Então ouve os e-mails antes pra se preparar.
Leitura de e-mails!
Vamos então à nossa leitura de e-mails. Olha, você que tá ouvindo a gente, queria começar pedindo desculpas, porque novamente a gente tá gravando adiantado esse episódio. Então a gente tá gravando antes de ter o feedback do episódio. Você já ouviu da gente, mas a gente não tem, então é uma loucura. Então isso quer dizer que a gente hoje vai ler os feedbacks que a gente recebeu, os e-mails dos nossos ouvintes em relação lá ao nosso episódio sobre Pergunte ao Pediatra. Eu sei. Eu também fico puto que as coisas não saem do jeito que eu planejo. Mas, infelizmente, essa minha semana de férias aí, que a gente adiantou lá, a minha primeira semana de férias, o Gael teve pneumonia. Mas ele já está bem, já está curado, já está ótimo, já está fazendo merda, então quer dizer que ele está curado, né?
Regra clara pra criança, né? Se tá fazendo tá quieta demais, tem problema.
Tem problema. O Gael, no caso, o lance dele é se ele parar de comer, é porque ele realmente tá doente. Então, ele parou de comer, fodeu. Igual o Noah, né? Então, assim, ele já está bem, mas isso significa que a viagem que a gente ia fazer pra casa do pai da Anne, a gente teve que jogar pro final das minhas férias, aí fez uma bagunça, sei o que lá, ou seja, a gente vai regularizar isso, eu prometo. Pelo amor de Deus, confie na gente.
Até o final da Copa, tá tudo legal.
Tá, a gente vai regularizar. Isso me incomoda também. Se incomoda você, saiba que me incomoda e a gente vai se acolher aqui no incômodo, tá bom? O primeiro e-mail é da nossa querida Laura Lima Gomes, apoiadora. Um beijo pra você. Ela começa assim. Quer fazer o onomatopeia, Beto?
Ah! Nossa, quanta emoção!
Ah! Posso falar? Posso falar?
RS.
Risos.
Já começando a escrever nos primeiros minutos do podcast, pois vocês estão falando com um colega meu. Sou a Laura, pediatra em Belo Horizonte, mãe do Renato de 3 anos e do Luiz de 4 meses. Olha só, mais uma pediatra supimpa. Concordo e acrescento dados sobre o problema da formação dos pediatras no Brasil, para valorizarmos a presença dos colegas em espaços como este. Parabéns, Fred! Primeiro problema já começa na faculdade. Infelizmente, as faculdades são constituídas pelas classes dominantes e machistas. As ciências sociais e de psicologia e etc. têm um espaço pequeno diante de tanto conteúdo passado para os médicos. Então, a maioria dos assuntos debatidos em espaços como o Tricô de Pais passam longe dos nossos estudos.
Primeira chinelada na sociedade.
Vlapo, né? Já chegou dando o quê? Lacre. Lacre pediátrico. Segundo problema.
Vê aquele selinho holográfico?
É um lacre. Genuíno.
Entendeu? Lacre genuíno. No podcast.
O lacre da pediatra.
É vou fazer uma onomatopeia do lacre. Né?
Ah, tá bom, acabou.
Vamos lá. Segundo problema está na residência. Como o Fred bem explicou, o foco é no atendimento hospitalar, em geral, da criança doente. Mas se não mudarmos a mentalidade dominante, que é o problema número um, nada adiantará 20 anos de formação de consultório se não houver debates de qualidade sobre parto humanizado, cama compartilhada, criação com apego, disciplina positiva, CNV e aí vai. E o último problema é que ainda estamos em processo de aprendizado do uso consciente e adequado das evidências científicas. Primeiro, o médico fazia o que a experiência indicava, a famosa "na minha experiência". Depois, passou a usar estudos baseados em animais, exagerando no exemplo. E hoje, temos evolução para a prática de saúde baseada em evidências que vem trazendo visão crítica sobre as coisas feitas e os usos dos dados disponíveis. Uma das coisas bem legais que essa prática traz é a ferramenta da decisão compartilhada. Porra, não conhecia isso, hein? Me parece algo bom.
Fazia nem ideia de que isso existia.
Vários órgãos internacionais têm sites muito legais nos quais você informa a família e toma as decisões em cima dos dados técnicos e valores pessoais. E nesta parte de comportamento, a gente reproduz muita coisa sem evidência nenhuma. O Besamimúcio, por exemplo, destrincha isso muito bem. E, não sei se o Fred concorda, mas depois que eu comecei a ler essa galera, eu pensei, para tudo! Aprendi pediatria toda errada! Eu espero que eu não tenha falado assim, né? Mas, ok.
Eu acharia divertido.
Então tá bom. Parabéns de novo, Fred, por dar o exemplo, a cara tapa do podcast, que nervoso RS. É, ele tava bem nervoso também. E, ó, eu já tô aqui falando logo, o nosso próximo Pergunte ao Pediatra, você tá convidada já, hein, Laura?
Ih, tá tremendo.
Já se fudeu, tá nervosa também, já vai ficar nervosa. E mostrar pediatras que estão evoluindo nessas áreas e vão realmente ouvir as famílias de forma consciente, respeitar escolhas, não só por uma empatia genérica e vazia, e sim porque sabem ponderar várias correntes de pensamento. Foi mal pelo e-mail gigante, mas dá vontade demais de falar dessas paradas. E, sinceramente, no geral, nossa classe merece muito questionamento. Converso muito com mães e falo para elas exercerem esse canal de comunicação com seu pediatra. Se a gente não fala o que nos incomoda com respeito, não damos a chance da pessoa estudar ou rever sua postura. Mas para isso, precisamos que os colegas saiam do seu pedestal, não sintam seu ego ferido quando são questionados com respeito. Hashtag converse com seu pediatra, hashtag ajude seu pediatra a evoluir, essa eu vou botar agora, hein? Hashtag pediatra não é Pokémon, hashtag relação médico-paciente consciente, hashtag tricô de paz na residência de pediatria, hashtag
Gonzales Team.
Não, Gonzaletes. Hashtag Gonzaletes Team. Devota fervorosa de vocês. Câmbio, desligo. Laurinha, já tô já aqui na esqueci a palavra. Na intimidade. Laurinha, um beijo pra você, muito obrigado. Eu particularmente fico muito feliz de ver que tem pediatras acompanhando a gente, que estão dispostos a repensar as práticas que são antiquadas e tudo mais. Então, cara, um beijo. E o convite que eu falei pra vocês, eu não falei pra eles, porque que, na verdade, o dono dessa porra sou eu. Então quem decide quem vai falar sou eu, né?
Nunca duvidei.
Nem então, questiono. O convite tá de pé mesmo. Nosso próximo, você tá dentro.
Eu fico feliz só da gente não ser execrado e destruído por todos os pediatras do mundo. Quer dizer que a gente não tá fazendo tanta besteira, né?
É porque os que nos execram não se dão o trabalho de escrever pra gente.
Não, porque felizmente.
Se escrever,
que bom,
a gente
que
vai
bom.
Ler e vai zoar.
Não, que bom. Deixa eles lá. Eles ficam lá, a gente fica aqui e tá tudo bem.
É isso aí.
Porque se descer pra treta, meu querido, tá
foda. Você não conhece o Berto. O Berto rodando baiana.
Quieta.
Caramba, que meio grande!
Próximo e-mail, Adriele Baldo. Bom dia, só que não é bom dia. Tricoteiros no meu coração. Hashtag fora teme, hashtag vida longa tricô, hashtag mãe de menino. Descobri vocês no final de 2016. Quando estava na reta final da gravidez, mas só passei a ouvir em 2017. Quando durante as mamadas de madrugadas ouvia para não dormir. Sou Adriele Baldo, mãe de Pedro Henrique de 1 ano e 14 dias. E graças a vocês e ao Entre Fraldas, eu e o meu marido estamos mais conectados na criação do nosso pequeno. Eu, como mãe, entendo como é difícil para o ser homem lidar com a paternidade, no meio de tanta ignorância e preconceito. Mas meu marido nunca deixou se abater pelas críticas e faz ou tenta fazer o máximo possível para ser o melhor pai que o Pedro pode ter. E ouvindo esse podcast, episódio excelente, como todos, e me identifiquei com as histórias de como cuidar dos garos com faca quente, passei muito isso na minha infância no interior. Uma das coisas que aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, foi de curar, entre muitas aspas, a cachumba com a pá de madeira quente, ou a espinhela caída com bênçãos e no final pendurar numa estrutura para alinhar a coluna. Nossa.
Tenso.
Né? Eu tenho espinhela aberta também. Já recebi umas 50 bênçãos.
Não é aberta, é caída.
Caída, que seja.
Não, vamos falar agora o termo correto, o termo científico.
É espinhela porque caída. Espinhela com certeza é esse nome, né? Assim como curar soluço com fiapo de pano na testa. Que fiz no meu filho e provei para minha mãe que não funcionava.
Isso me deu um flashback fudido agora,
evidências
compadre.
Científicas.
Caraca, faziam muito isso comigo. Isso e colar papelzinho com cuspe na minha
Sim,
testa.
Sim, cara, direto. Nossa. Caraca. Fizeram com a Eva. Eu só deixei. Não, tá bom, vai funcionar assim, tá?
Aham. Uhum. Eu vou ter que falar.
Fala aí.
Quando tentar colocar um algodão na cabeça do novo, tira essa porra daí. Ela vai curar o soluço. Vai curar porra nenhuma, moleque, tá com frio, porra.
Cobre o pé que é melhor, caralho.
Porque eu não sei se acontece com o filho de vocês, se era a mesma coisa, mas o Noah, quando era bem pequenininho, sempre que tava frio,
Sim,
ele começava
também.
A soluçar.
Eu também.
Né? E, cara, não, coloca um algodão. Coloca um algodão porra nenhuma, tira essa porra daí. Moleque tá com frio, porra.
Acho que outra entrevista com um pediatra seria legal, pois conhecimento nunca é demais. Desculpe meio longo. Voltei a trabalhar depois de uma longa licença maternidade. E breve me tornarei uma apoiadora supimpa.
Opa! Ah, eu gostei.
Claro, se o trabalho fluir do jeito que eu espero.
Opa! Tô torcendo.
E meio tá longo não, tá? Pode abusar mais. OBS.
Opa! Que mentira.
Não, foi de boa, meu. Foi de boa. Sou moradora de Vargem Pequena, Rio de Janeiro. E podemos sim marcar para as crianças brincarem, já que o Berto, entre aspas, eu não entendi as aspas do Berto. Já que o Berto disse que se for do Rio, seria viável. Brincadeirinha. Porque é o Berto de mentira?
Não,
o Berto, entre aspas?
Porque eu disse, teoricamente, eu disse que dava pra... Se fosse no Rio, tava de boa, mas ela mora lá em Vargem da casa...
Se fosse no Rio, Vargem, que não é Rio, não, né?
Então...
Cara,
é Rio.
Olha só.
Você tá fedido pra Vargem Pequena?
É uma potencial apoiadora. Tu não vai me falar merda de Vargem Pequena.
Não, não tenho nada contra a Vargem Pequena, só que ela é longe pra cacete.
Abraços a todos.
Olha assim, ó. Se for do Rio, dá pra ir de metrô?
Pô, aí tu limita pra caralho.
Pra caralho, né? De metrô e trem, pelo menos. Ó, trem já tá longe.
Trem já dá um alcance bem bom.
Né? Que não seja o Saracoruna, né? O, sei lá. Eu não sei nem lembro quais são os Ramais todos.
Os Ramais?
É. Nossa, esse aí pegou o trem. Esse aí conhece.
Gente. Cada... O trem tem ramal. Tem vários pontos finais.
Sim,
no trem.
É verdade. Não, eu sei. Santa eu não lembrava Cruz, que isso era ramal.
Tá, então, ramal. Exatamente. Lembrou?
Lembrei.
Ih, legal. Essa galera que não anda de trem no Rio de Janeiro, ó.
Não ando mais, né?
Ó. Já pegando aí, ó. A bolha.
The Bubble.
Aqui, lendo o nosso chat maravilhoso aqui dos espiões.
Os voyeurs.
Os voyeurs. Leandro Gomes manda aqui que, pelo que eu entendi, quando ele pequeno, ele usava papel vermelho na testa. Por que tinha que ser vermelho?
Porque é coisa do PT. Soluço? É coisa do PT, porra.
Culpa do Dilma e do Lula.
Roberto tá com vergonha.
Eu fiquei ainda... A minha mente é tão zoada que eu pensei em coisa pior. Eu fiquei pensando... Imagina, você coloca o papel vermelho, a criança fecha o olho e vem o mal do Seitung. Assim, ah!
Que isso?
Nossa, cara, nada
a ver, cara.
Não entendi nada, brother.
A viagem do PT foi mais engraçada.
Eu não entendi, mas é porque quando entrou o comunismo, minha cabeça fez uma ligação com China, Mao Tse Tung, fazendo... pra assustar a criança, pra curar o soluço. Por que a minha cabeça fez isso? Eu não faço ideia. Entendeu? É, continua, passo meio.
Beijo aí pra você, Adriele.
Você gosta muito do podcast? Tu viu o apoiador Supimpa?
Próximo e-mail é do Rodrigo Rodrigues Malheiros. Eu queria conseguir falar que nem o Alberto Roberto do... Como é que era?
Chico Anísios.
Olá, tricoteiros. Antes de tudo, feliz ano novo. Desejo todo sucesso a vocês. Parabéns pelo episódio, sempre dosando perfeitamente o entretenimento ao caráter informativo. Aqui em casa, Vitor, de 2 anos, e daqui a um tempo, Elis, irão ao pediatra para fazer consultas pontuais e caso apresentem algum quadro clínico que precisem de cuidados. Só. A visão do Fred sobre as questões da evolução da sua profissão servem como reflexão para todos os pediatras, pois ele é exceção. Seu discurso, a todo instante, busca compreender as questões mais específicas a partir da leitura de um contexto mais amplo. Acho que esse é o ponto que me decepcionou com os pediatras. Eles não transparecem essa maneira de pensar. Parecem mais centrados no ponto específico do problema e menos abertos a entender o contexto de cada paciente. Quando falo entender, é emergir nos dilemas que habitam em cada caso. É empatia mesmo. A minha pediatra é ótima para tratar doenças, questões mais fisiológicas. Mas o acompanhamento que evolui a saúde emocional deixa a desejar. Esse é meu recado. Abraço a todos os supimpas. A força está com vocês. Obrigado pelo e-mail, Rodrigo. Mas assim... É um ponto de vista também que a gente tem que levar em consideração, né? Além do e-mail da Laura. Como ela falou, ela explicou aí que, primeiro, eles aprendem dessa forma, né? Eles aprendem a tratar doenças antes de tratar pessoas, né? E como você tá falando de pessoas que não têm, como é que eu vou dizer? Não têm... Crianças não têm, elas não falam, né? Não tem, você não tem como tratar uma criança de forma empática, né? De, como é que eu vou dizer?
Não, você tá querendo dizer que não tem como ter um diálogo
empático. Exato, você não tem como ter um diálogo empático com a criança, você tem como ter com a família.
Não, você pode demonstrar empatia pra criança, sim, mas não através de um diálogo,
não foi isso que eu quis dizer. Tá. A questão é que isso tá mais ligado à família da criança do que à criança em si. A criança é no teu trato, ok.
Ah,
mas,
tá.
A evolução de como é que tá o contexto familiar, aquilo que a gente discutiu no último episódio, tá mais ligado à família da criança, né? Os pais.
No último, no penúltimo episódio.
É, no penúltimo episódio. É verdade, que eu tô... Linha do tempo tá difícil aqui, gente. E aí, tá mais ligado aos pais do que à própria criança. E aí, cara, a gente também tem que entender o contexto, e aí a gente tem que ser empático também, com os pediatras. Porque Imagina, você passou a sua vida inteira estudando de uma forma. Eles não te ensinam outra forma de cuidar daquilo que eles te ensinaram. Você tem que cuidar de doenças. E aí, você tem que ter uma vontade sua, uma vontade própria para evoluir de forma diferente. Ok, que bom seria se todos pensassem assim, mas bom seria se todos pensassem assim em todas as profissões, não só na pediatria. E a gente tem que pensar também que, pô, vamos lá, já imaginou quantas crianças um pediatra atende no mês? Quantas famílias diferentes um pediatra atende no mês? Deve ser gente pra cacete. Eu não faço a menor ideia de quanto um pediatra atende por mês. Eu, às vezes, quando eu levava o Noah a pediatra particular, tinha, tipo, 10 crianças num dia.
Atendimento de 10, 15 minutos.
É, exatamente. A não ser quando fosse alguma coisa um pouco ligeiramente mais grave, que aí ficava-se um pouco mais de tempo. Mas era muita gente. Aí tenta imaginar, você lembrar do contexto de cada família. Assim, deve ser muito complicado pro pediatra também adentrar nesse mundo. E mesmo os que como o Fred, como a Laura, que tentam fazer isso, a gente também tem que pensar que nem todos os pais são abertos a ter esse tipo de diálogo, né?
Ah, sim, sim.
Não é só o pediatra. Os pais também não estão muito interessados. Eles querem, meu querido, eu quero vir aqui só pra você me receitar o remédio pra eu poder ir embora. Mas muitíssimo obrigado pelo seu e-mail, ficamos muito felizes e muito contentes.
O negócio é o seguinte, eu concordo em partes com você. Porque, assim, a gente tem que ter empatia, claro, mas isso não é, assim, pode explicar uma postura mais agressiva ou menos empática de um pediatra, mas isso não justifica a atitude dele. Porque ele tá ali prestando serviço, tá? Se ele tá mal, porra, ele deveria cancelar as consultas, ir pra casa.
Não, entendi.
Entendeu? Porque assim, ele tá ali prestando um serviço e ele precisa ser minimamente empático com as pessoas que estão ali pedindo aquele suporte, sacou?
Não, mas o que eu tô querendo
dizer... E sendo
dizer...
pago pra isso, seja pelo governo, seja pelo plano de saúde. E assim, independente se é mal pago ou não, tipo assim, cara...
Não, o que eu tô querendo dizer, né, não é nem ele tá mal porque, tipo, tá mal, tipo, pessoalmente ele tá mal, a vida dele está com algum problema. É, tô dizendo que deve ser muito difícil mesmo, entendeu?
Não,
tipo,
eu sei, mas...
Por exemplo, porque... na tua profissão, você é engenheiro. Ah. Imagina que você tá ligado a 10 projetos diferentes. Maluco, tu vai falhar em algum projeto.
Claro, isso...
Não, eu, porque isso, eu, cara, vou falhar.
Você tá rindo da minha falha?
Não, eu tô rindo porque isso é comigo. Você tá em 10 projetos diferentes. Sim, eu tenho 10 projetos diferentes. E imagina que você vai falhar alguns. Sim, falha quase em todos.
Mas isso explica, mas não justifica. Entendeu?
Sim.
É aquela parada assim, tipo, a fatura do cartão de crédito veio cara pra cacete. Aí você fala, não, mas é porque esse mês o cachorro ficou doente, o meu filho tem pneumonia, o caralho é 4. E tem revisão do carro, não sei o que lá. Isso justifica. Não, quer dizer, isso explica, mas não justifica. A gente devia ter um controle maior. Então é exatamente isso, cara. O cara, ele pode... E eu sei, por exemplo, muito médico de plano, quando a gente insistia ainda em levar em pediatra de plano, era isso. Tu chegava, tinha uma fila filha da puta, mais que fosse o horário marcado, e os caras te atendiam correndo assim, nem conversava, nem olhava no teu olho, nem olhava no olho da criança. Corria, 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 porque tinha umas 50 pessoas ali agendadas. Por quê? Porque cada plano de saúde paga muito mal pra ele.
Sim, e aí ele tem que atender uma porrada de gente. Exatamente. Pra conseguir ganhar alguma coisa.
Isso explica, mas não justifica. Sim. Entendeu?
É só que, na verdade, só tô aqui tentando não colocar a culpa no pediatra.
Concordo contigo.
Entendeu? O pediatra não é
sistema.
100% culpado.
Sistema. Sistema entendeu? Errado. Sistema é injusto.
É, mas assim, ele não é 100% culpado. Ele tem sua parcela de culpa? Sim.
Sim, sim.
Entendeu? Mas ele não é... Não, não foi o pediatra que criou...
Não, não são vilões. Coisa,
exatamente. Eu só não entendi. Esse papel de panos quentes não é do Queiroz?
É, né? Acho que rolou uma troca aqui.
A gente tá fazendo um troca-troca. Hoje eu tô...
Entendi. Só botar entendeu? Aqui uma pontuação aqui. O Rodrigo Malheiros, nosso espião aqui, também tá respondendo. Sim, comigo, pediatra é doença e essas coisas. Porque é o que a minha consegue. No caso, a pediatra dele consegue fazer esse papel.
Uhum.
É, você tem razão, mas é preciso quebrar esse paradigma de que justamente pediatra é só estar lá pra curar doenças mais.
Concordo.
E tem literaturas com esse tema. Calma aí,
não.
É necessário avançar. A formação profissional é ininterrupta e para sempre. A formação não é graduação. É a busca diária pelo avanço da qualificação. Ele é filósofo agora também?
Não, eu concordo, mas eu também concordo que ele tem que mudar lá.
Tu tá zoando o cara ao vivo, cara? Puta que pariu, cara.
É que foi bonito, porra.
Não, mas olha só, eu concordo com ele. Só que eu acho que lá no começo eles também têm que mudar.
Sim.
No ensino da pediatria também tem que mudar, entendeu? Não é só porque o cara fez pediatria. Aí depois que ele sai da faculdade, da residência, que ele vai querer se tornar um pediatra melhor. Não, cara. Ele já tem que ajudar a esse cara, né? Essas pessoas. A gente fala cara porque... Né? Tá errado, mas a gente tá ajudando essas pessoas... homens e mulheres a se tornarem pediatras lá no começo. A gente não tem que esperar eles passarem 10 anos estudando para depois eles quererem mudar.
Com certeza, concordo contigo. Vamos pro próximo e-mail?
Próximo!
O próximo e-mail é do Gustavo Machado. Boa noite! Meu nome é Gustavo, sou pai da Bruna e do Danilo, que são gêmeos e têm 2 anos. É bom que a idade é redonda, então a gente não tem aquele problema do 1 ano e 8 meses. Gostaria de dividir minha experiência como pai. A minha esposa, Vanessa, teve uma gestação bem difícil, ficando por mais de um mês em repouso absoluto, e nossos filhos nasceram com 28 semanas e 1,5 kg cada um, e passaram 22 dias na UTI. Caramba, cara, que barra.
Tô de zoia regalada aqui.
Foda, cara. Bom, imagino que espero que agora esteja tudo bem, né? Vamos lá. Vamos ver se tá tudo bem, né? Vai que dá merda aqui. Nesses dias, percebi que ser um pai presente e participativo é algo estranho para nossa sociedade, e eu e minha esposa estávamos presentes todos os dias e eu fazia questão de dar uma mamadeira, dar banho e participar de toda a rotina. O que para as enfermeiras e as mães que estavam lá era algo extraordinário. Mas para mim, era algo que todos os pais deveriam fazer. Isso aí, meu amigo. Meu pai foi presente, porém sempre estava trabalhando e pouco ficava conosco. Me recordo de poucos momentos junto dele e por isso não tenho ele como uma referência masculina. Talvez seja por isso que eu hoje penso que tenho que ser um pai sempre presente e participativo. Bom, mandei esse e-mail para contar um pouco da minha experiência. Estou maratonando tricô e está sendo de grande ajuda. Muito obrigado pelo maravilhoso podcast que vem sendo a minha companhia no caminho ao trabalho. Beijos e abraços.
Muito obrigado, meu querido, por nos ouvir. Não esquece também de ouvir assim que puder.
Sinuca de Bicos?
Sinuca de Bicos, até para você entender, né, mais o lado da sua esposa.
É verdade, é verdade.
Que é sempre bom.
E, cara, muito obrigado aí. Bom que você esteja maratonando. Eu acho incrível, que eu maratono os podcasts fodas, sabe? E quando alguém diz que maratona a gente, é porque, a gente talvez tenha algum valor na sociedade.
Eu sou um podcaster que não tá ligado nessa parada, então eu não maratono quase nada na vida.
É, você não é um podcaster ouvinte.
Porra!
Que isso, cara?
Maratona pra cacete Netflix. Maratona Netflix? Quando dava, né?
Beijo aí, Gustavo, pra você, pra tuas crianças, tua esposa. Espero que vocês curtam bastante aí os nossos episódios vindouros.
Obrigado pelo e-mail!
Próximo e-mail, Andresa Trentino. Queridos tricoteiros, quero antes de tudo agradecer a existência de vocês. Vocês ajudam bastante nessa jornada de maternidade / paternidade. Caraca, meu irmão, coração tá como? Pegando fogo. Antes mesmo de ficar grávida, já pesquisava um pouco sobre educação infantil e me impressionou muito ver que tem estudos que mostram que a personalidade da criança é formada até os 4 anos e o principal até os 2 anos. Com isso, vesti a camisa de tentar fazer o melhor possível para que meu filho contribua para a construção de um mundo melhor e mais simpático. Desculpa, empático.
Que isso, cara?
Não. No meio dessas pesquisas, me deparei com um paizinho, vírgula.
Opa, é eu!
Li alguns dos seus textos e me inscrevi no canal do YouTube para não perder nenhum vídeo. Aproveitei e entrei de cabeça e comecei a estudar o tricô de pais e sinuca de bicos também. Estou praticamente numa imersão. Quando estou indo para o trabalho e voltando, fico escutando vocês. Sou Andresa, mãe do Enzo, de 1 ano e 8 meses, e esposa do Luviano.
Que isso, cara?
Luziano.
Esposa do Luziano, cara.
Ai, ai, ai.
Luziano é o nosso amigo, espião também.
Ele vai ter que mudar a identidade dele, cara. Vai ter que virar.
Ai, cara, que merda.
Luziano.
Com a chegada do Enzo, aconteceram um turbilhão de emoções e, é claro, tretas também. Eu estava já nessa pegada de disciplina positiva, criação com apego e sempre fui meio Caxias em seguir as recomendações do pediatra e coisas assim. Mas as pessoas ao meu redor não estavam na mesma vibe e me taxaram como a chata. Vocês foram uma luz no fim do túnel para essa nova família, pois encontrei em vocês o amparo e os entusiastas de tudo que eu estava pesquisando e o mais importante, que meu marido começou a escutar e adorou também.
Oba, aí sim, aí fica legal.
Foi boa. Isso para mim foi um alívio, pois agora estamos falando a mesma língua nos assuntos que tangem a criação dos filhos, dos nossos filhos. Nós dois viemos de criações tradicionais, mas mesmo assim são bem diferentes uma de outra. E é incrível como nossas criações influenciam na criação dos nossos filhos. Realmente precisamos quebrar muitos paradigmas e é um esforço diário para não reproduzir a mesma conduta dos nossos pais. O episódio Fale com o Pediatra foi excelente. Só senti falta de entrar mais nas questões que mudaram da geração passada para a atual, pois isso às vezes é bem complicado para os novos pais, principalmente no puerpério, que estamos cheios de dúvidas e o pediatra fala uma coisa, aí chega os avós e falam outra e ficamos em mais dúvidas ainda. O último Tricotox foi ótimo também. E lembrei muito do vídeo do paizinho da arte de não dizer não. Nesse ponto, uma das coisas que falou e que acho essencial para diminuir a quantidade de nãos é adaptar a casa para a criança, tentando diminuir os riscos e com isso os nãos a cada passo que ela dá. Outra coisa também é o desapego com pequenas experiências deles, pois é normal jogar as coisas no chão, se lambrecar com a comida, pegar e amassar com as mãos e coisas assim.
Então, lambrecar eu não conhecia não, mas tudo bem.
Lambrecar foi foda, né?
Foi. Não, não foi foda, a gente não conhece, ué.
Foi não, DDD61.
O quê?
DDD61. Ixi, não sei se esse e-mail será considerado muito grande ou não.
Vai.
Mal mesmo.
Vai, não, tá sendo. Até mas... pelas dificuldades de leitura do Vitor.
Virou a página, tá grande.
É.
Mas era muita coisa para falar. Adoro vocês, beijos.
Valeu, Andresa, obrigado, beijo pra você. É, porra, ela falou um monte de coisa legal do paizinho, então, pô, tô aqui lisonjeado. Muito obrigado por você ler aí, acompanhar meu trabalho. E que bom que você gosta e que bom que você conseguiu apresentar isso pro seu marido, né? Até porque, tipo, essa que é a nossa proposta também, tentar trazer o máximo dos caras pra cá. Porque eu não sei se a galera que ouve a gente sabe, mas é assim, até meio de se esperar, né? Porque a maior parte das pessoas que me acessam no site ou nos vídeos ainda é mulher. E isso daí é um reflexo da sociedade machista que a gente vive, que tipo diz que quem tem que se informar sobre criação de filhos são as mães. Então se a gente faz aqui um negócio que chama a atenção dos pais, e aí pô, a gente vai lá e dá aquela estraletada dele, aí faz você pensar sobre criação de filho, já é um ponto positivo da coisa toda. Então, brigadão, Andresa. Um beijo. Então com isso a gente termina nossa leitura de e-mails.
Terminou?
Vamos para a nossa pauta, né?
Vamos
tá,
sim.
Tá na hora. Vamos agora então para a nossa pauta principal. Vamos então começar a falar diretamente sobre televisão. Tem coisa pra caramba pra gente falar sobre isso. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a falar é sobre a nossa relação com a televisão quando a gente era criança. Pra tentar entender como que isso funciona hoje com os nossos filhos. Se é a mesma coisa, se a gente tá querendo mudar alguma regra, alguma frequência. Então vamos lá, quem quer começar falando primeiro?
Eu.
Você é muito dedicado, né? Você é a nossa Hermione.
Tá bom, só não estuda.
É verdade.
E até parece. Na minha infância, o que acontece? Acredito que na infância de muitas pessoas, a TV não era algo que estava muito ali para todo momento, todo segundo, para qualquer um assistir. Normalmente era o quê?
Como assim, cara?
Uma TV em casa.
Certo.
Às vezes, uma TV em preto e branco, às vezes uma TV de madeira que você tinha aqueles botãozinhos estranhos.
Tac, tac.
Eu tive essa.
Uhum, claro, claro.
E o que acontece? A gente não tinha escolhas... Não podia assistir o que a gente queria, o que a gente quisesse. Só podia assistir o que as nossas mães, tias e avós estavam lá vendo e tudo mais, que era sempre novela e coisas do tipo.
Perfeito.
No máximo, mãe é nossa. E mais ou menos minha infância foi assim, igual acredito que grande parte das pessoas. De manhã a gente conseguia ficar vendo TV um pouquinho, porque de manhã era só desenho animado, né?
De repente você estava na escola, de manhã não.
A não ser quando você estava na escola, que aí no máximo era a tarde. Sessão da tarde da Globo, ou então desenho da Manchete também que tinha. Mas também era mais para adulto. Quando eu era pequeno, eu estudava à tarde, né? Então, de manhã era TV e à noite era sempre minha mãe vendo alguma coisa. Eu não tinha direito.
Uhum.
Na nossa casa, muito no passado, né, obviamente, a gente não tinha muito também controle de quais canais da TV que eu também assistia. Eu só assistia o que minha mãe deixava assistir. Até mesmo desenho, porque passava desenho na SBT, passava desenho na Globo, passava desenho na Manchete, passava desenho tudo quanto é parte, mas só os desenhos que tinham pouca violência e minha mãe deixava ver. Minha mãe não deixava ver Tokusatsu.
Que porra é essa?
Power Ranger.
Power Ranger.
No caso, na época, Changeman e
Tokusatsu é o gênero.
Tokusatsu é o gênero.
Ah, legal.
E minha mãe não deixava ver.
Que infância triste, cara.
Cara, não, sério. É por isso que eu tava doido pra ver e minha mãe não deixava. E as musiquinhas maneiras japonesas que eu não entendia nada. Eu falei, caraca, brother, tem que cantar isso. Pois é, exatamente, cara. E nem já, acho que podia ver. Nada.
Nossa.
Não deixava.
Jiraiya?
Que triste.
Jiraiya, não via.
Que isso, cara?
Não, eu fui ver depois de mais velho.
Cara, agora tô assistindo triste.
É, aí nisso ela falava que isso incitava a violência e não deixava a gente assistir. E eu acabava vendo desenhos comuns. Desenho podia estar matando 50, arrancando cabeça, não, tava tranquilo.
Looney Tunes, bigorna, 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 desmembramento, ok.
É, aí mas como era humano, acho que ela não deixava não, entendeu? Humana, né? Acho que ela era fantasiada, ela não deixava não.
Entendi.
E aí, grande parte da minha infância foi assim, foi muito controlado pela minha mãe, eu tinha horário bem regrado pra assistir TV e eu não tinha grande disponibilidade. Essa foi a minha infância.
E você, Queiroz, como era?
Cara, é curioso, porque na verdade, assim, eu tô fazendo um instituto Queiroz de dados e informações aleatórias, né? Mas a impressão que eu tenho é que o caso do Vitor é tipo...
Exceção.
Exceção, né?
Sim.
Então, beleza.
Sério?
É.
Que isso, não sou regra, não?
Deixa
não.
Eu quebrar tua cabeça aqui agora.
Caramba!
Meu irmão, a impressão que eu tenho da minha infância é que eu fui criado pela TV. E você, Beto?
Então, eu tenho uma peculiaridade.
Peculiaridade.
Sempre tem, é muito especial, né?
Primeiro, vocês dois tiveram o pai nessa época de infância, bem pequenininho. Teu pai...
Sim.
Até 14 anos, não foi isso? É. 13, 14 anos. Então, eu já, nessa época, já meu pai já não tava lá.
Aham.
Uhum. Então, minha mãe trabalhava fora.
Então, era heavy user.
Eu era o mais absurdo de TV, porque a TV, ela não só me criava, como ela era minha melhor amiga.
Que a gente devia rir, porque isso é muito triste, cara.
Não, e
eu tô chocado com isso.
Eu tenho muitos amigos, eu tive muitos amigos na infância.
Uhum.
É, eu brincava muito na rua quando eu era criança. Só que o que acontece? Minha mãe trabalhava horário comercial.
Certo.
Minhas irmãs estudavam em colégio integral. Eu estudava em colégio normal. Então eu saía de casa às 7 da manhã, voltava meio-dia, almoçava e era TV, maluco, o dia inteiro. Até minha mãe chegar. Entendeu? E aí, porra... Desculpa, gente, os palavrões, mas agora vai ter que ter. E aí...
Ah, como se nunca tivesse,
não,
né?
Não, eu só tô dizendo que vai ter mais. E aí, naquele dia, tipo, que eu dava o miguezinho, não, tô doido, né? Tô com febre, tô passando mal, tô me cagando. Tô ruim, mamãe, tô ruim. Tal. Era por quê? Porque eu tava afim de ver o desenho que passava de manhã, porque ele não passava de tarde.
Ok, correto.
Entendeu?
Não tinha reprise.
E aí era direto, mano. De manhã, às vezes eu nem almoçava, mano. Você não tá entendendo?
Isso,
sério, eu perdi o segundo ano do colégio.
Que isso, cara.
Porque eu fiquei doente dos, sei lá, 9 meses de aula.
Uhum.
Eu fiquei doente 4.
Que? Não, você tá de sacanagem, cara.
Sério.
E tudo caô?
Por quê? Porque eu não comia.
Ah, tá.
Não, eu fiquei doente.
Doente de verdade.
Eu
mesmo.
Não comia. Caralho. Minha mãe saía de manhã pra trabalhar e deixava a comida pronta. Aí eu chegava em casa, cara, eu tinha 6 anos de idade.
É muita responsabilidade, entendeu? Pra criança, né?
E aí eu não sabia mexer no fogão. Então eu tinha que comer comida gelada, entendeu? Não, não culpem a minha mãe por isso, gente. Ela não tinha opção.
Não, sim, claro, é.
E não tinha ninguém pra fazer isso pra mim. Entendeu?
Caralho,
não tinha vizinho.
Que surreal, cara.
Às vezes até tinha um vizinho que eu pedia, pá, não sei o que, me ajuda aqui, não sei o que, ok. Mas, na maioria das vezes, a comida tava gelada. Então, o que que eu fazia? Eu não comia. Eu comia besteira, comia biscoito, tinha lá, aí comia só a carne e tal.
Mas isso com a idade?
Seis anos, cara.
É segunda série.
Segunda série, anos, é.
Né? Porque eu faço aniversário no final do ano, Sim. Então. Aí, eu fiquei, basicamente, o ano inteiro fudido. E aí, minhas notas foram pra casa do cacete. E aí, a professora chegou e falou pra minha mãe, ó. Ele pode passar de ano e chegar lá sem saber porra nenhuma, ou ele pode fazer de novo a segunda série. Aí minha mãe falou, não, repete. Aí eu fiquei puto pra caralho, óbvio. Eu falei, porra, todos os meus amigos vão continuar, eu vou ficar na merda. Até fiz de novo. Mas aí, teoricamente, eu entrei no ano certo, porque eu tava um ano adiantado.
Ah, entendi. Se regularizou.
É, fiquei regular, certinho. Uhum. E tal. E aí, tranquilo. Parou, né? Minha mãe também conseguiu outras formas de trabalho, né? Começou a trabalhar logo depois, acho que com 8 anos, a minha mãe começou a trabalhar de carteira assinada de novo e tal. E aí a coisa deu uma melhorada, né? Meu tio foi morar comigo, aquele meu tio que eu falo, que é a minha figura paterna, ele foi morar comigo. Sim. Então ele fazia comida pra mim, porque ele trabalhava de madrugada. Ele era segurança, ele trabalhava de noite, madrugada toda no hospital. Quando ele chegava de manhã, ele me dava café, dormia, e quando eu chegava do colégio, ele me dava comida. Mas ele não era meu pai, então ele tava morrendo de cansaço também e tava dormindo, então... Televisão, era televisão. Televisão, televisão, televisão.
Caraca,
televisão.
Então era mais ainda.
Então, e o que acontece? Eu morava de fundos, num prédio que tinha um play. E aí, tipo, era televisão, 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 televisão. Tiago! Eu olhava, metia a cabeça na janela. Aí tinha alguém, desce pra jogar futebol. Aí descia. Era um momento que eu descia, tipo. Era isso. Aí quando eu voltava pra casa, mais televisão.
Entendi.
Tipo, e como não tinha luz no play, 6 horas da tarde ficava escuro, todo mundo indo embora. Aí voltava, televisão.
Mas peraí, tu quer dizer que tu não via coisas de criança só?
Não. Com 6 anos eu via qualquer coisa que passasse na televisão, cara.
Entendi. Cara, então, eu acho que aqui a gente tem um exemplo de dois extremos, né? O cara que era bem controlado com relação ao que assistia na TV, o outro que era...
Não, eu com 6 anos de idade, eu via... Vale a pena ver de novo, cara.
Caraca, hein? Porra. Ele é o nosso referencial de cultura
pop. Santeiro, lá falando.
Então, no meu caso, pra falar bem a verdade, assim, eu não lembro de ter muito controle sobre o que, que eu via ou o que, que eu não via. Eu vi o que eu quisesse. E, assim, a minha lembrança é muito essa. Eu acordava, aí tomava lá meu café, fazia meu leite com chocolate e tal. Sentava, já começava, pá, era a manhã inteira. Eu estava de tarde, pá, manhã inteira.
Isso é uma questão, eu sempre estudei de manhã a vida inteira.
Então você via, quando você não metia o migué ou quando estava doente, você via só à tarde. Mas eu passei por esses dois momentos. Então eu via ou de manhã, e aí via muito a Xuxa. Então teve uma época da minha vida que a Xuxa me criou, na verdade. E aí tudo que era referência, não sei o quê.
Eu tinha raiva da Xuxa.
Não tinha não, cara.
Não, eu gostava.
Eu gostava dela.
Eu ficava mudando entre Mara Maravilha e Xuxa.
Eu não gostava da Mara Maravilha.
Eu não tinha raiva da pessoa, Xuxa, nem do personagem.
Do programa.
Do programa, não. Aconteceu uma coisa quando eu tava ainda, devia ter uns 5 anos, ainda não tava na escola pública. Eu ainda estudava numa escolinha particular, porque minha mãe ainda tava num emprego que pagava.
Certo.
E eram todos de amiguinhos que tinham algum dinheiro, né? E era bem, tipo, na subida da minha rua, era muito perto da minha casa. E aí um dia, a gente foi na escola, todo mundo foi na escola e uma das amiguinhas não foi. A gente ficou tipo, por que, que a amiguinha não foi? E aí ficou todo mundo meio preocupado, que ela, amiguinha não foi. E aí colocaram a TV. Falei, vamos ver a TV, criança, já não sei o que e tal. E aí, de repente, apareceu lá.
A tua amiga?
Tava
que
na
isso?
Xuxa.
Que isso?
E a gente
que
ficou
esculacho.
Muito puto. Você sabe o que é todas as crianças ficarem putas?
Que isso, cara?
E todo mundo ficou muito, 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 muito bolado. E aí,
cara,
depois
e Xuxa
disso.
Nessa época não, tá é a criança que vai na Disney, né, cara?
E aí, depois disso, eu fiquei tão puto. Minha mãe arrumou um jeito de eu ir nessa bosta.
Ah, é?
E aí eu fui. E aí, o que aconteceu? O Dengue é um filho da puta.
Que isso, cara?
Ele ficava, porque as crianças queriam fazer as coisas, tipo, queria abraçar a Xuxa e ele, tipo, meio controlava, sabe, os bagulhos.
Por isso que ele tinha muitos braços.
É, ele e o Praga. Ele e o Praga, né? O Dengue e o Praga, eles ficavam meio controlando, aí, tipo. Eu lembro nitidamente dele beliscando as crianças.
Que isso, brother?
Ele sendo chato com as crianças, sabe? Tipo, tinha essas porras mesmo. Sério, de verdade.
Então não é só o Senta lá, Cláudia.
Não, não. Os caras eram babacas, cara.
Caralho.
Sério. Só, tipo, pô, tem que imaginar um cara de, sei lá, o maluco já devia ter uns 40 anos de idade vestido daquele jeito, com o emprego que tinha, entendeu? Provavelmente naquela época devia pagar mal pra cacete, não é o que paga hoje em dia pra você fazer o capão amarelo.
Uhum.
Entendeu? Que, sei lá, não sei nem se paga bem, mas que, porra, devia ser de condições de trabalho melhor do que eram nos anos 80.
Sim.
Entendeu? E aí, cara, sério, o Dengue tinha. Acho que era, não lembro se era o Dengue ou se era o Praga. Qual dos dois tinha cheiro de cigarro?
Que
eles fumavam, cara. Antigamente, nos anos 80, não era proibido. Você fumava no set, cara. Sim, você fumava lá, tipo, na frente das crianças.
Então, o Leandro Gomes tá trazendo aqui uma informação super útil que eu achei.
Nosso chat ao vivo?
Chat ao vivo. Ela gravava 6 episódios em um dia só.
Caralho.
Era muita coisa. Era uma porrada de coisa assim.
É tipo
direto.
A gente aqui adiantando episódio pra caralho, né?
É, querido. A gente ficava o dia inteiro no Projac. A gente ficou o dia inteiro lá na Globo gravando. Tipo, a gente chegou lá de manhã. Primeiro que eles exigiam que chegasse de manhã cedo. Não tinha muito negócio de comer pras crianças, não. Tinha um negócio lá, um lanchinho e não sei o quê. Tu ficava o dia, os pais não ficavam com você. Você não ficava com os seus pais. Os pais ficavam esperando lá do lado de fora. E tu ficava o dia inteiro, maluco. Tipo, de 8 da manhã às 5 da tarde.
Como é que não dava merda? As crianças tacavam fogo no set, né, cara?
Não, já pegou fogo uma vez, né?
Não foi essa porra.
Não fala isso não, que deu merda mesmo. Quase morreu gente. Ou morreu gente.
Não, caraca, achei foda. Você viu o vídeo? A evacuação foi perfeita.
O quê?
A evacuação foi perfeita.
Foi, mas pena que esqueceram a criança lá no brinquedo, né?
Caralho.
Ah, mentira.
É.
Não deu ruim, não, né?
Não, quem se fudeu foi o bombeiro, se não me engano. O cara da CIPA lá.
Nossa.
Não, estatisticamente falando, ele resgatou 99,99% das crianças, né? Mas é foda, é uma vida.
É foda. É. Quando eu dei um grito ali, tipo, caraca!
Foi
porque
foi
eu me lembrei de uma parada que eu descobri e que destruiu a minha infância. Como eu falei, a Xuxa foi um referencial materno pra mim também, né? Quer dizer, aquela coisa da figura da mulher.
Você descobriu que ela era mulher e que...
Não, cara. Eu descobri há poucas semanas que a porra da Xuxa era um produto.
Sim.
Como assim?
Eu não sabia.
Ah,
que
não,
existe
você não
Xuxa
sabia
mexicana.
Que era patenteado?
Ah, não, sim.
E como assim vocês sabiam e nunca me falaram?
Não é, mas sei lá.
Não, achei porque achei que fosse conhecimento geral.
Não, é possível. Eu não sabia. Isso acabou. É. Meu irmão, quando eu comecei a ver os vídeos, tinha um vídeo que começou a rolar no Facebook, e aí a Xuxa do México, a Xuxa da Argentina, igualzinho. A Xuxa do Uruguai, é tudo igual, maluco.
É igual.
É tudo as mulheres loura, com as criancinhas, a mesma parada, a mesma música. A é mesma música, meu irmão.
É, o Ilari Lari é igual.
É.
Uli, você não sabe não.
Lua de Cristal é a mesma parada, só que em espanhol, maluco. Quer dizer, castelhano, não sei. Mas caralho, meu irmão, aquilo ali acabou com a minha vida, cara.
Mas a única que chegou ao status de
bagulho foda, absurda, assim,
eu esqueci o nome, primeiro nome dela.
Maria da Graça?
Maria da Graça Meneghel.
Sim, verdade. Tanto é que eu lembro que ela ia muito pra outros países da América Latina, lembra?
Sim, ela
e
fazia show.
E não faz sentido,
show,
porra. Como é que ela faz show lá, cara? Acabou, tem a Xuxa de lá, porra.
Mas acabou de lá, não, sei lá, não vingou.
Ah, tá.
Nos anos 80. Tanto que ela fazia esses shows aí no, já no final da década de 90, anos 90 e tal.
Cara, surreal. Eu fiquei maluco quando soube disso. Mas enfim, voltando à nossa conversa, de uma maneira geral, a gente não tinha muita regra com relação à TV. A gente viu que era pra criança, que se limitava ali a ser manhã, tarde, os programas que estão ali. Aí à noite, meu irmão, vinha TV, vinha novela, eu achava um saco, vinha jornal, eu achava um saco, mas assim...
E convenhamos, né? O parâmetro de TV pra criança nos anos 80 e 90 era complicadíssimo, né?
Exatamente.
Afinal de contas, tínhamos no mesmo balaio Xuxa, Angélica, Mara Maravilha e Sérgio Malandro.
E Sérgio Malandro.
E quando chegava no Sérgio Malandro, meu irmão?
Aí já era escrotização.
Já começava o bagulho tenso já.
Aí já era escrotização.
Já era só adolescente aquilo ali, cara. Galera, aquele macaco louco lá saindo pra assustar as crianças. Maluco, se eu tô com 6 anos de idade, sai um macaco gigante correndo atrás de mim, eu me cago inteiro, cara. Eu traumatizo, nunca mais saio na rua. Era muito absurdo, cara.
Cara, mas vamos lá. De uma maneira geral, cara, nos anos 80 para as crianças já era um bagulho.
Porra.
Nos anos 80 para criança era um bagulho bizarro. Sim, as coisas. Sim. A gente vê hoje em dia o que era Xuxa, o que são esses outros programas para criança.
As roupas.
Cara.
Gente, as roupas.
Era bizarro, cara. Era bizarro pra caralho. Como é que pode? E aí, tipo, as pessoas ficam dizendo que hoje... Não, hoje tá tudo perdido, não tem controle nenhum. Caralho, meu. Vai olhar lá como é que os desenhos que a gente via, cara. Vai ver, tipo, o Tom e Jerry, cara, que era porradaria franca.
Cara, o Pica-Pau é um filho da...
É, cara, sabe qual é? Vai ver essas paradas aí que a gente via, cara. A Anny, então, que é super fã de Pica-Pau, ela fica... Pô, cara...
Qual versão? Porque Pica-Pau, tudo depende.
Não, todo Pica-Pau. O maluco não devia nem ter...
Todos eles são escrotos. É. Todos eles são escrotos. Mas tem uns que são muito,
que é
muito,
aquele
muito
de bico fino, que é o Pica-Pau maluco.
É o Pica-Pau louco lá.
Ele é tenso.
Pica-Pau cheirado na coca é foda, não é não. Eu tinha raiva de assistir ele. Eu ficava puto, caralho! Tanto episódio nessa porra, a passar justamente o cheirado.
E aí, exatamente, tipo, eu fui iniciado em programas tão mais avançados pra minha idade que, por exemplo, Baby Looney Tunes nunca me foi, tipo, muito legal.
E vou adorar pro Baby Looney Tunes, tá bonitinho.
Entendeu? É maneiro, bonitinho, é legal.
Era bonitinho demais.
Era maneiro.
É Tiny Toon.
Tiny Toon é lidado.
Tiny Toon.
Bem-vindo novidades. Legal. Não, bem-vindo desenhos que chegam pra você. Com muitas novidades, bem-vindos desenhos que chegam pra você. Eu não lembro agora,
eu
saberia a
música. Ah, o Acme lá com os, né, os irmãos, que eu esqueço o nome deles.
Animaniacs.
É legal. O nosso show vai começar, a cortina vai se abrir. Todos eles eram muito
maneiros. Outra parada, tipo, vamos problematizar essas porra toda então. Animaniacs, os caras ficavam tipo, olá, enfermeira!
Sim,
irmão,
sim,
pra criança aquela
sim,
parada.
Sim.
Olá, enfermeira!
Pra criança, brother.
É, cara. Eram crianças sexualizando uma enfermeira.
Exatamente. Como é que pode isso, cara? E aí hoje a galera acha que tá tudo errado. Tá tudo errado isso aí hoje, desenho de hoje em dia. Vai ver essas porra no passado, cara.
Não, era cara, não tem nem o que dizer, cara. Assim, se eu pegar, comparar Baby Simple Songs, Bita com... que a gente tinha na nossa idade, nossa, os nossos filhos estão mais bem servidos de entretenimento para a idade deles.
Será que isso efetivamente faz diferença? Porque eu penso muito também, beleza.
Meu irmão, peraí, cara. Pensa que você é uma criança que você tá vendo toda hora, tipo, gente com roupinha micro enfiada na bunda, e você vê isso,
então,
cresce vendo isso, cara.
A gente tem a percepção de sexualizar aquilo ali. Para a criança, aquilo ali pode ser só uma roupa. O que acontece? Pode até ter um efeito, pode ter um impacto, mas o quanto isso é representativo? Será que a vivência em casa não é muito mais impactante do que assistir um desenho na TV? O que eles assistem na TV, talvez ele tenha uma noção de que realmente aquilo não é verdade e tudo mais. a sua vivência e experiência em casa pode ser que faça muito mais efeito pra criança.
Depende. Pra uma criança como você, que tinha regra pra caralho e não via tanto TV, sim, mas alguém como a gente que via muito, você vê Animaniacs direto, os caras objetificando a enfermeira, você vai achar que aquilo é normal.
Lembra que criança aprende por repetição.
Exatamente.
Por cópia. Então, tipo, se você tá vendo um desenho que tem uma referência masculina muito forte para um menino, ou uma referência feminina muito forte para uma menina, ou, sei lá, um menino que acaba pegando aquela referência feminina, não importa, whatever. E ele acaba copiando aquilo, aí, tipo, você tem aquela reação dos Animaniacs, do Olá Enfermeira. Tipo, não era só uma reação do Olá Enfermeira, eles ficavam...
ouriçados.
Exatamente, eles ficavam empolgados quando a enfermeira aparecia, entendeu? O Zé Corubu, quando aparecia uma mulher bonita, o Pica-Pau, que virava aquela cara de lobo.
Ih, cara, olha, entendeu? Isso, cara. Isso aí, meu irmão, é assédio, entendeu? Foda.
Assoviar, inclusive, né?
O cara assovia, vira cara de lobo, cara. Isso é assédio foda.
Entendeu? Como se a mulher fosse uma caça e tal, aquilo, entendeu?
Inclusive, tinha desenhos. Eu lembro dessa parada que tu falou agora de caça. Eu lembro de desenhos que, tipo, o personagem passava uma mulher bonitona, mudava pro cara, aí o bicho lá olhava, sei lá quem, sei lá, o Pica-Pau olhava, e aí a mulher virava um pedaço de carne literalmente, sacou?
Sim,
um
pedaço de carne literalmente.
Literalmente, transformava na visão dele. Então, sim. Porra, você tá aprendendo isso, cara. Você tá absorvendo isso.
É porque você tá ensinando valores que, na verdade, estão distorcidos, entendeu? Mas é aquela questão, assim, a gente também acabava assistindo, eu com 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu acabava assistindo coisas que não eram pra minha idade porque eu não tinha filtro. Por exemplo, não que a gente tivesse tanto acesso a isso, mas tem gente que aqui não conhece muito, mas, por exemplo, Dragon Ball é de 1983.
Uhum.
Dragon Ball.
Vamos conquistar as esferas do dragão.
O Dragon Ball, não é o Z, não, né? O Dragon Ball é de 83.
Ah,
a gente
tinha um
viu...
antes do Z?
É o Dragon Ball. É o dele criança. É o Dragon Ball.
Ah, tá.
O Z é quando ele encontra depois a partida do Senhor Kaiô.
É o quê?
De adulto.
O Senhor Kaiô não é... Não, é ele é adolescente, quando ele encontra a Kami-sama.
É. Não, o Z começa a partir do Piccolo, não é?
Então, quando ele pega a Kami-sama, espelha o ovozinho e vira o Piccolo.
Então, mas aí...
Porque ele não teve isso no Brasil.
Ele tem até Gohan já.
Não teve isso no Brasil.
Ah, então, mas aí ele já tinha... Ah, tá.
Então, aqui no Brasil a gente foi apresentado no Z,
já
ao Z,
após Gohan.
Já com ele adulto, com o Gohan.
Então, mas tem coisa antes. Eu tô entendendo porra nenhuma, então continue.
Mas e aí, tipo, é um desenho bem mais adulto, assim. Tipo,
muito.
Tem, pô, Piccolo perdendo o braço, cara. Tem gente perdendo braço, tem gente sendo desmembrado, gente morrendo.
Então, acho que era foda, eu não podia ver Tokusatsu, mas Dragon Ball era todo dia.
Então.
Entendeu? É essas coisas. Pô, Power Rangers, né? Tipo, tinha toda uma violência envolvida naquilo, né? Eu assistia todos os Tokusatsu que passavam, porque era legal e tal. Não, Kamen Rider, cara. Kamen Rider era fantástico.
Black Kamen Rider.
A moto que vinha sozinha, aquilo, nossa, aquilo era fantástico. Foda.
Eu gostava, sabe do quê? As pessoas não se lembram do que é isso. Super Human Samurai.
Lembra? Sim, nossa, fantástico.
Eu achava aquilo maravilhoso, porque eu já amava computadores. Vi, cara, e o cara era tipo ninja dentro do computador, cara. E ao invés de ser aquela cidade de maquete, eram as maquetes imitando chip de computador.
Eles entravam, tipo... É que ele se transportava pra dentro de um PC pra lutar contra os monstros.
Pô,
os monstros eram vírus, né?
É. Pô, cara, eu me amarrava. Isso é uma parada que eu gostava muito. Mas assim, é aquilo, né? Tem violência pra caceta.
Sim,
não
sim.
Tanto quanto um Dragon Ball. Mas assim, o tema, de maneira geral, são temas bem tranquilos, sabe? Não tem nada, tipo, temática adulta pesada.
Não, com certeza.
Entendeu?
Com
então certeza. Acho que dos males, eu acho que tipo esse pra mim foi um dos menores. Apesar de não ter visto todos eles. Eu via mais Power Rangers, assim. Inclusive, isso é uma queixa que eu quero fazer aqui. Que agora essa porra tá virando modinha de Power Ranger. Todo mundo tá querendo comprar, que saiu roupa de Power Ranger naquela rede grande.
Só pra mulher. Por que é só pra mulher?
Entendeu? E aí, a palhaçada? Por quê? Porque, na real, é todo mundo poser. Tá botando essas porra, mas não gosta de ver Power Ranger.
Mas por que é só pra mulher?
Não viu todas as temporadas, porra.
Não viu.
Power Ranger Ninja, Power Ranger Samurai,
Power Ranger nas galáxias.
Na galáxia, Power Ranger na floresta.
Que é uma merda. Mas a gente viu.
A gente tem que ver, porra. Tem que ver. Tem que honrar o seu fã.
Exatamente.
Porra, que isso?
Nem vou dizer que eu comprei.
Caraca, tem uma pessoa que via Leandro Gomes via todos os Power Rangers.
Eu comprei o maiô
do Power Rangers Amarelo. Carreira do Book e o School, porra.
Eu comprei o maiô do Power Rangers Amarelo pro carnaval.
O maiô?
Maiô.
Que bom. Eu vou querer ver fotos. Posta lá no tricô.
Vai no bonito do corpo?
Faz histórias.
Eu vou no todos. Eu vou no tudo. Eu vou fazer o que me der na telha.
Ah, que delícia.
Enquanto a minha mãe estiver com o Noah.
Tá pendentado, seu pimpa.
Tem outra questão que eu acho que eu queria apontar pra gente começar a trazer a conversa pro que é hoje com os nossos filhos. Que uma percepção que eu tinha muito forte em relação à TV é que a TV, pra mim, assim, na minha família, era uma parada que era meio que o centro da família. A vida em família acontecia ao redor da TV. Então, assim, eu acordava, já ia direto pra TV, ligava, via Xuxa, via os Cambau e tudo mais. Quando começava a tocar aquela música, Clarinha, bota aquela música triste da Xuxa saindo na nave espacial, aquele... Sabe qual é? Aquela musiquinha? Meu irmão, eu sentia vontade de chorar todos os episódios, porque eu sabia que tava acabando o Xuxa e que eu tinha que ir pra escola.
Mas aí você tinha que ir pra escola. Isso eu também, não tinha, cara, esse problema. Não. Eu não tinha, porque eu acordava puto, já, né, bolado, 6 horas da manhã, ia pra escola. E aí a minha felicidade é, caralho, tô saindo da escola, vou ver desenho.
Entendi. Mas você
e aí eu ia correndo, pra, porque 1 hora da tarde começava, tava acabando de terminar a Pica-Pau, essas coisas, né, e começava Chaves e Chapolin.
Se tem um negócio que eu não gosto, é Chaves e Chapolin.
Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo.
Ah, você tá pedindo pra acabar o tempo.
Sabe quando é que eu fui começar?
Peraí, vocês me cortaram, pô, deixa eu terminar de falar. A vida acontecia na minha família ao redor da TV. Então, assim, a gente. Aí tinha isso, aí chegava de tarde, aí rolava aqueles programas lá de tarde, né? Aí tinha lá o repeteco da novela, não sei o quê. Aí chegava de noite, aí, tipo, vinha a janta, a gente jantava meio que. Quase como se fosse ao redor da TV, como se a TV fosse o nosso Deus, sabe? E a gente jantava ali, almoçava no fim de semana ali, vendo programa de Domingão do Faustão, de Caralho A4. Assim, era tudo ao redor da TV. A TV ficava ligada o dia inteiro. Então,
eu tinha um schedule, ó, Thiago Babaca.
Sendo que agora foi você que falou lá, não foi eu.
Exatamente, é porque é mal de Thiago. E aí, o que acontece? Era, vai pra escola, volta da escola, vê desenho, vê sessão da tarde, vê Malhação, quando era Malhação,
quando era Malhação de raiz.
Quando era dentro da caceta de uma...
Academia?
Academia, o nome é Malhação, porque
é por causa
era dentro
disso.
E que tem uma academia.
Ainda vai levar... E tinha o quê? Tinha Domingas, porra.
É, tinha Mocotó.
Mocotó, tinha Cabeção.
Entendeu? É isso aí, não. Cabeção ainda
cabeção
bem depois,
não,
já
cabeção
ainda.
Cabeção é Nil.
Tinha
é
o Dado. Dado.
Dado.
Entendeu? Porra. Essa galera toda aí. Isso aí que era...
Isso é Malhação Raiz.
Raiz, entendeu?
Tem que fazer uma Malhação. Malhação Reloaded, porra.
Nossa senhora. Não que agora, parece que agora tá saindo um negócio legal. Estão me dizendo que... Eu não vejo, né, mais, uh-huh. Mas... Me disseram que eles estão trazendo uns temas legais, né, de...
Eu não quero temas legais. Eu não quero temas
não,
legais.
Eu também
não quero.
Mas eu tô achando legal. Então, eu estou falando sobre homossexualidade, binarismo. Tá falando de um negócio interessante.
Então, legal.
Né? Estão trazendo aí.
Mas deveria trazer também Domingas.
Sim, seria Mocotó. Legal trazer de vez em quando, né? Tipo, vou voltar. Ah, o Mocotó voltou.
Tinha um outro que era um amiguinho do Mocotó, que era o Luquita da galera.
É, que é o Bruno De Luca.
Então, ele
era
o
molequito.
Mas ele era o.
Eu não lembro qual era o nome dele na
parada. Pois é, cara.
Mas ele era molequitos.
Ele era molequito, né? É. Criança.
É, Bruno De Luca, coisa de gente jovem.
Luquita da galera.
E aí, quando dava. Acabava a Malhação, vinha jornal. Não.
Vinha um jornalzinho assim, tipo...
De 15 minutos.
É. Aquela tá. Pá.
Aí começava a novela
não,
das 6.
Não lembra das 6 direto?
Eu não lembro.
Era novela.
Aí depois vinha
um jornal,
jornal RJTV. Segunda edição.
Isso aí. Boa, moleque.
RJTV, segunda edição.
Boa, moleque.
Que durava...
Globo, paga 20 nós.
Minutinhos. Aí novela das 7. Jornal Nacional. O horário mais caro da TV. E novela.
Novela das 8 que era as 10.
Exatamente. Não, bom. Novela das 8 que era as 9. Hoje em dia é novela das 9 que é quase meia-noite.
Ah, tá certo. E é isso que acontecia. A nossa rotina era com a televisão ligada.
Realmente, a TV sempre
ainda
ficava.
Tinha um caso, eu não sei vocês.
Pra você também sempre ficava ligado?
Ficava sempre o dia inteiro ligada. Então. Eu não escolhia o que eu assistia. Mas, mais ou menos, né?
Mas ela não desligava.
Não desligava, ficava o dia inteiro. Tinha horário certinho de ligar e horário certinho de desligar.
Mas é essa que é a parada. Tinha horário de desligar, que era o quê? Quando acabava a novela.
Isso. No máximo, assim... quando o filme era bom?
Sim.
Teu caso também?
Sim.
Então,
quando eu comecei
dias...
a crescer, aí começava a ir naquele filmezinho que passava isso. Depois.
Então, eu desde sempre queria o filmezinho. Que na segunda. Olha só, olha só, olha só.
Isso explica segunda-feira, o Humberto de hoje, né?
Segunda-feira, temperatura máxima. É temperatura máxima?
Não. É. Supercine.
Não, a temperatura máxima. Não, Supercine é sábado. É, a temperatura isso, máxima era domingo. É, tela não, quente. É,
tela
quente, segunda-feira. Terça-feira começou a passar, acho que era Cine Belas Artes no SBT. Aí depois.
Quarta, já é mais adulto.
Quarta-feira tinha futebol. Quinta-feira tinha alguma coisa que passava. Acho que ou eu ignorava, tipo, quinta-feira.
Você decide.
Tipo, devia quinta, ter caraca, você decide, era muito bom.
E sexta-feira também tinha. Aí depois sábado tinha de novo. Aí domingo era só quando acabava o Fantástico. Que dependendo da época, tinha filme. Dependendo do ano, né, na Globo. Tinha uma época que tinha filme. Tinha época que tinha Sai de Baixo.
Sai de Baixo.
Que era depois, exatamente depois do Fantástico.
Exatamente.
Entendeu? Que era a melhor época, maluco. Época que Sai de Baixo passava depois do Fantástico ainda, com Edileuza e tudo mais, era a melhor época. Entendeu?
Você era feliz nessa época, né? Eu vejo o brilho nos seus olhos.
Eu não pagava conta. Eu não tinha boleto. E eu não sabia o quanto isso era importante na minha vida.
Ai, meu Deus do céu. Mas vamos agora então fazer um pulo quântico para nossa atualidade.
Antes disso, só para finalizar esse contexto.
Tá.
Então, basicamente, independente se tinha controle, censura ou não, todo mundo realmente era bem vidrado na TV e, de certa forma, a vida realmente girava em torno da TV.
Perfeitamente, perfeitamente.
O melhor podcast do mundo!
E agora, se a gente der esse salto quântico para os nossos dias atuais, aí, ou pelo menos os dias com crianças pequenas, vamos botar assim, como é que era a expectativa, o que vocês pensavam com relação ao que rolaria de TV com seus filhos? E isso agora se torna muito amplo.
Sim. Vamos falar basicamente, porque não tinha muito. Todas as expectativas que a gente queria, a gente não cumpre, né? Com nossos filhos, basicamente.
Ou cumpre por um tempo, né?
É. Inicialmente, eu pensava mais ou menos seguir teu mínimo de TV, né? O que todo mundo espera. Aí, na prática, você vê que você vai morrer. Aí, você bota um pouquinho de TV. Aí, você começa a conhecer várias coisinhas bonitinhas, como o Super Simple Song.
Posso dar um contexto? Eu acho que fica muito importante a gente contextualizar que são duas TVs completamente diferentes.
Boa.
Porque o que acontece? A gente vivia numa época em que a gente assistia TV, mas a gente não escolhia o que a gente ia assistir, teoricamente, porque a gente viu que tinha, entendeu?
Sim,
poucas pessoas tinham acesso à TV paga, né? Porque era muito caro e tal. E quem tinha acesso, assim, tipo, também não, nem via tanta coisa, porque nem tinha tantos canais, assim, na época, eram alguns, né? E tanto que, eu não sei se pra vocês foi da mesma forma. Assim que eu comecei, eu comecei a trabalhar também muito jovem, né? Comecei a trabalhar com 15 anos. Então, logo depois que eu cheguei ali nos 18, que eu comecei a sair de noite, comecei a trabalhar, faculdade, segundo grau já de noite e tal, blá, 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 TV morreu na minha vida. Durante uns bons anos.
É,
TV virou, pra mim, né? No meu caso, futebol, quarta e domingo, e acabou.
Não tive isso mal.
Pra mim, nem isso.
Era o que eu. É porque eu gosto de futebol, então. Uh-huh. Era o que eu via. TV era isso na minha vida, entendeu? E aí entrou o computador.
Então, vamos lá. É, fazendo essa transição, então, bem pensado, a TV chegou assim, não é nem na adolescência, mas na pré-adolescência, assim, eu comecei a entrar muito forte no videogame. E era tipo. Eu não podia jogar videogame todo dia, era só final de semana que eu podia jogar, mas chegou, era a partir de sexta-feira pós-escola, que às vezes é um período eu estudei de manhã e um período eu estudei à tarde, mas sexta-feira pós-escola já estava liberado o videogame e eu podia jogar até domingo de noite. Então, meu irmão, o tempo era escasso, então tinha que ser o máximo proveito possível. Eu ficava jogando todo segundo, que eu acordava 7 da manhã, 6 da manhã no sábado pra poder jogar.
Então, mas olha só, videogame eu acho que a gente precisa de uma pauta só pra isso.
Tá bom.
Merece. Merece, não merece?
Aham.
Então tá bom.
É porque tá meio ligado à televisão. É porque tá meio ligado à televisão. Mas aí, hoje, traçando um paralelo pra hoje, hoje a gente escolhe o que a gente quer ver e hoje a gente tem a TV que a gente quer, a hora que a gente quer.
Isso. Eu, inclusive, o grande objetivo era entrar nesse ponto, a disponibilidade. Deixa bem claro que eu tinha pouca disponibilidade disso na minha infância. Eu via só que a minha mãe quisesse e no tempo que ela quisesse. Hoje, não que hoje não, também a Eva vê o tempo que ela quiser, vai ser o que eu deixar. Mas ela tem muito mais facilidade de escolher o que ela quer ver no horário que ela quer ver do que ela tinha na minha idade.
Sim.
E eu acho isso um problema, na verdade.
Ah, bom a gente ter falado
sim.
Isso.
Sim.
Porque você.
10 horas da noite, meu irmão, não tem desenho na TV.
Não tem.
Normal.
É, se a criança quiser, ela pode passar 24 horas vendo um desenho.
Ela consegue.
O preferido dela.
Na verdade, a Eva especificamente não consegue porque. Enfim, ó, o estilo dela ela nem
não,
enfim,
eu tô
para
falando
tanto
que
a TV.
Sua, que a Eva poderia,
não, eu tô só exemplificando.
Pode ver.
Pode,
tem conteúdo 24 horas
gente,
por dia.
Pode ser Baby Shark. E Little Fingers, eternamente. Sabe o que é isso?
É foda.
Essa é a possibilidade.
Isso é o terror na Terra.
Se você deixar por mais de 24 horas, eu tenho certeza que o chão abre no meio e o capeta sai. Tenho certeza.
E aí, eu acho que a gente tá... Não que a gente esteja na transição. A gente já até tá acabando a transição, eu acho, na verdade. Mas a gente não tá muito bom com os conceitos firmados e saber muito lidar com essa disponibilidade e facilidade ao acesso a desenhos, assim, em geral. E, não sei, tem dois extremos. Um que eu vejo que às vezes a Eva cansa de um desenho muito rápido, que ela vê e depois para e não quer ver mais. E ao mesmo tempo tem desenhos que ela vicia tanto que ela quer ver várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes, tipo, incessantemente.
Crianças são assim, cara.
Eu sei, mas não sei se isso é normal, se não é. Eu não sei.
Se elas têm uma parada que elas gostam muito, elas vão querer ver aquele primeiro episódio 1000 vezes, porque elas vão querer entender aquilo ali 1000 vezes, sacou?
É, mas eu acho que no caso
do Gael, tá exatamente no mesmo ponto. Nina vai. Ele só vê.
Patrulha Canina.
Só isso.
É um desenho que não sai.
E é uma merda, porque lá no Netflix, né, que é o que a gente vê...
2 temporadas.
Só tem 2 temporadas.
E ela quer ver o quê? Capítulo do Fantasma.
Fantasmas.
Não, mas então, eu acho que eu posso também traçar um paralelo aqui com a Eva e a Olga e a Liz, que a Olga e a Liz só entraram na creche e agora, né? Agora há pouco.
Uhum.
Né, a Olga já tinha 4 anos, né? E a Eva tá agora com 2 anos e meio, vai entrar na creche agora.
Certo.
Né? Então, quando eles vão pra creche... Eles têm também TV na creche, né, e tudo mais.
Depende da creche, mas tá, a maioria.
A maioria assim. Tem TV, uhum. Né, até porque eu realmente não consigo imaginar você não ter uma TV pra distrair 20 crianças. Eu acho que eu surtaria.
Que bom que você não tem uma creche.
Se eu trabalhasse com isso, porque deve ser complicado. Cara, eu tô falando da creche, tô traçando um paralelo com a creche do meu filho, que é
sim,
pública.
Sim, sim, sim,
né? Não são, tipo... 20 crianças. São 180.
É, foda.
Entendeu? É porque são várias salas. Uhum. Então, criança pra caralho. E aí, ele tem lá a televisão de vez em quando, né, tal, mas ele tem várias atividades durante o dia. Tem hora de brincar, tem hora do parquinho, sim, tem hora de tomar banho e tal.
Tem uma rotinazinha.
Tem uma rotina, né, que vai até tais horas da tarde. E aí, quando ele chega em casa, tem uma outra rotina de chegar, desarrumar tudo, comer, né? Já chega já com a gente preparando janta e tal. E aí depois tem um pouquinho de desenho, dependendo da hora. Porque agora a gente tenta dizer, né, pra ele, principalmente pro Noah, que ele tem hora pra ver as coisas. Tipo, ó, tem a hora do jornal da vovó e a televisão é da vovó. Agora porque
agora
é
tem mais
ver.
Pessoas vendo TV.
É, exatamente. Agora ela vai ver. Ela que vai escolher o que ela vai ver. Agora tá na hora da vovó.
Uhum.
Ah, não sei o que. Quando dá uma merda muito absurda, a gente deixa o celular pra ele ver, entendeu? Uhum. Mas a gente tá tentando evitar agora o máximo possível deixar o celular com ele pra, tipo, não ser a segunda tela.
Sim, sim, entendeu? Importante.
Mas tem horas que não dá.
Então, eu acho que tem uma parada que cabe falar, pelo menos na minha situação aqui, é que, bom, no início, quando a gente tava bem assim, chitão, e o Dante era pequenininho, a gente falava assim, meu irmão...
Vai ter nada.
Nada. Zero TV, até 2 anos de idade, e é isso aí, valeu, valeu, que porra, TV é coisa de demônio.
E isso foi até 2 anos de idade?
Vou chegar lá. Então, assim, a gente tinha essa parada muito forte, muito porque eu e a Anne, a gente se incomodava muito com o fato do tanto que a gente viu TV na nossa vida. Então a gente achava que isso não era legal, a gente não queria repetir isso pro Dante, né? E a gente sabia que isso meio que, cara, captura. Se você bota um bebê pequeno na frente da TV, você vê que o negócio... Parece que o negócio tá sugando a alma do teu filho. A gente fez um teste uma vez com o Dante bebezinho. A gente botou ele pra ver Galinha Pintadinha. Que a gente já tinha um negócio com isso. Aí botamos... O moleque ficou vidrado. Eu falei assim, cara, essa porra não... Desliga essa porra. Puxa a televisão na tomada. Porque assim, o negócio vidra a criança de uma maneira que aquele negócio preocupou a gente. A gente falou assim, não, vai ficar mesmo até 2 anos.
É muita cor, é muita cor.
Barulho, é som.
É um som no ritmo, porra, que eles adoram e é isso.
Exatamente. E é repetitivo, que é aquele negócio que você falou da Eva. É uma musiquinha que é uma basezinha e ela se repete o desenho inteiro. Então pra criança é maravilhoso, entendeu? Aí a gente, não, vamos cortar. E é claro, a gente não conseguiu seguir essa regra, né? Por quê? Porque a Anne ficou grávida do Gael no meio do caminho. Lá pelo último trimestre de gestação, a gente começou a liberar um pouco e tal. A gente até... Eu até conto de vez em quando essa história de que no final da gestação do Gael, né? Da Anne, que ela tava gestando o Gael... a gente meio que, tipo, começou a perder muito a mão do Dante ver TV pra caralho. Ele começou a ver muita TV. Praticamente o dia inteiro vendo TV. E essa parada, né? Tem conteúdo sempre. Então ele via Dora pra caralho o dia todo. E via. A gente entrou numa espiral de cansaço tão grande, porque o sono dele tava desandando, ele tava indo dormir tarde pra cacete, acordava super cedo. A gente tava num lance tão grande que a gente falou assim, cara, eu preciso que ele veja a TV, senão eu vou surtar, que é o que você falou.
Era exatamente assim com, na época que tava eu e Juliana em casa com Olga Liz e Noah.
É, exatamente. Exatamente.
Ai, maluco, não dava.
Não dá.
É, dá play na televisão que eu vou só olhar pro teto aqui 10 minutos.
Exato. E o pior é que demorou muito tempo pra gente perceber que, uma coisa que é meio óbvia, né? Que aquilo, na verdade, estava retroalimentando aquela situação toda de nervosismo, de ansiedade. O Dante começou a virar um bebê, cara, extremamente ansioso, muito impaciente, não tava comendo direito, tava dormindo mal. E a gente, caralho, que porra é essa? Até que um dia, conversando com a professora da primeira escola dele, sobre por que ele tava tão irritadíssimo, queria bater nas pessoas e tal, e que isso tava um pouco, fugindo um pouco do que era, o que a gente considerava, tipo, frequente, né? Assim, usual na vida dele. E nessa conversa ela nem falou sobre TV, porque a gente nem mencionou que ele via TV pra caceta, mas quando ele chegou em casa, eu falei assim, cara, talvez ele esteja vendo TV demais. Mas é sério, cara, a gente não percebe, porque a gente tá no fundo do poço, sacou? E aí eu falo assim, isso foi uma sexta-feira, eu falei pra Anne isso, aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um detox foda aqui. Tipo, amanhã ele não vai ver mais TV. Foda-se. Deixa essa porra assim, tá! E no dia seguinte, ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi pedir TV, né? E assim, Dante tinha lá, seus quase 2 anos nessa época. E aí eu falei assim, ai filho, pô, olha, a TV tá com problema aqui, não tá ligando, vai ficar desligada. Ele chorou um pouco, reclamou e tal, mas assim, eu fiquei surpreso que ele não fez tanto drama, pro tanto que ele tava viciado nesse negócio. E aí, cara, assim, 1, 2 dias depois, ele voltou a ser a criança que ele era antes.
Que bizarro.
Que dormia tranquilo, que tinha mais paciência, que conseguia esperar, que não era mais tão irritadíssimo, que não batia tanto. A gente falou assim, cara, surreal. Como que se você passa realmente do limite, né, do que é o normal, assim, pra uma criança, isso vai afetar, sim, a criança. Ela vai ficar nervosa. E a gente começou a perceber como é que os desenhos são construídos, né? Principalmente os desenhos de Netflix que a gente deixava ele ver, que são esses desenhos de 20 minutos, 25 minutos. Cara, todos eles têm uma narrativa. Vai ter um momento que vai ser o pico da história, que tem alguma coisa que vai acontecer, que vai ser
o
momento...
O pico da excitação dos personagens.
E aí cai e finaliza o episódio. Então, tipo, se você botar vários episódios de 20 minutos ao longo do dia, ou ao longo das horas,
e
ele vai ter vários picos.
São episódios de 20 minutos. O Patrulha Canina, por exemplo, são 20 minutos, mas tem dois episódios.
São dois episódios dentro. Então, assim, são vários picos, cara, a cada 10 minutos que a criança tem, e essa porra mexe com ela, sacou? Então, daí... Pra depois a gente falar assim, não, vamos então, a gente tem que realmente regulamentar isso aqui em casa.
São picos que devem, né, devem não, né, provavelmente são picos de excitação pra criança. Isso. Fica muito, ganhou, completou, fez isso aqui, aí volta de novo. Ah, aconteceu. Ah,
aí
legal, problema. Esse é problema. Ih, tá resolvendo, resolveu, isso aqui.
Isso, inclusive, dá uma viciada porque esse
porque
sentimento
eles devem secretar
nela,
algumas coisas ali sentir, também. Eles devem secretar algum tipo de hormônio também, de excitação, de tudo, pra deixar a criança mais feliz.
E foi aí que a gente começou a tentar segurar um pouco, né? A gente criou algumas regras. É, agora, hoje, nesse momento, a gente tá de férias, então a gente tá liberando um pouco mais, né?
Sim.
E eles são maiores também e tal. Mas a nossa regra sempre foi, tipo, cara, você vai ver aí 2, 3 desenhos e você vai desligar a TV. Você vai ver um filme, a gente começou a optar muito pelos filmes, que são, tipo...
Ligeiramente mais longos.
Mais longos, né? Tem uma cadência mais lenta, então não vai causar aqueles picos todos na criança. E cara, assim, até hoje, o fato de a gente ter se desenvolvido esse lance de combinar com o Dante, não, vamos desligar... Até hoje, cara, se a gente combina com o Dante e fala, Dante, olha, mais 2, 3 desenhos e vamos desligar. Quando dá o terceiro desenho, ele vai lá e pede, fala assim, não, vamos desligar. Ou ele mesmo pega o controle e desliga a TV. É, porque assim, é importante a gente honrar com essas paradas e funciona.
Fazendo duas pontuações aqui que o Leandro Gomes mandou, é sobre a criancinha, né, desde pequena se encantar com a TV, né?
Certo.
Que ele tá falando que o Ben, que é filho dele, também é assim. É, ele e a Cris ficam assistindo Dragon Ball, né? Voltaram a ver. Aí ele, tipo, fica vidrado na tela. Ele tem 4 meses. Só que Dragon Ball é bem colorido, né? Tem aquelas explosões e tudo Sim. mais. Então acredito que seja bem por isso. E ele fica, tipo, bem vidrado na tela. Aí ele fala... É muito mais fácil para os pais acalmar os filhos com as telas do que com atividades mais sensitivas, né? E não te julga.
Eu achei... Essa escolha achei, né? Modo de dizer. Eu escolhi 3 desenhos que eu achei que fossem pouco violentos pro Noah assistir, que fossem de temática ligeiramente mais acima da idade dele. Que foi Pokémon, né? Porque existem dilemas no Pokémon que ele não vai entender.
Sim.
Medabot.
Puta, adoro Medabot.
E Capitão Tsubasa.
Não sei o que
é. Que é o de futebol.
Ah, de futebol.
Super campeões.
Tá.
Super campeões.
Tá. E outro ponto,
cara,
que ele
fala
bota...
português. Para de falar esse nome em japonês, cara.
Capitão Tsubasa.
Esse aqui é um podcast português,
Capitão,
cara.
Capitão em português.
E outro ponto que ele botou é justamente essa disponibilidade de... Aliás, né, às vezes rola uma necessidade de da TV sugar seu filho por alguns minutos, né? Ele fala que a amiga dele, que é mãe solo, né? É, só consegue cagar, como ele falou aqui, se a filha tiver de 6 meses e ficar na frente da TV. Não, que aí é o tempo, claro, que ela tem pra ela viver. Então,
se eu estiver sozinho em casa, fica com a forma de fazer comida, cara.
Claro, sim. Assim, é por isso que eu tô falando que aqui eu tô de férias. Quando eu tiro férias junto com os meninos. Mas é o período que a gente vai usar pra fazer uma... Sei lá, tem que pendurar prateleira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente vai resolver várias paradas. Tem que vender o carrinho antigo que a gente não usa mais. Então, durante esses períodos que a gente quer que os meninos não fiquem em cima da gente, pedindo, principalmente o Gael pedindo colo, pedindo uma porra de coisa, você vai botar a TV, cara. Porque é a única maneira de fazer as coisas, tipo, sem enlouquecer, entendeu? Ou sem envolver perigos para as crianças. Assim, sim. Eu acho que é mais uma questão só da gente hoje saber pontuar até onde vai, qual é o limite, e ter esse feeling, né? De, tipo, como é que, tipo, não, peraí, tá, acho que tá demais. Ou talvez ele tá vendo alguma coisa violenta demais, né? Então, acho que é importante a gente ter essa sensação de como é que tá o termômetro dos nossos filhos. Porque... Impacta mesmo, impacta. Você acha que não impacta, mas impacta em sono, fode tudo, cara.
Não, você teve exemplo, vive em casa, né?
Sim. Tranquilo de paz! Bom, já que a gente falou um pouco também sobre... Um pouquinho sobre os desenhos que a gente apresenta, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vê hoje com os nossos filhos. Você falou que já apresentou Pokémon. Eu, obviamente, como um grande fã da franquia, tinha que apresentar. A Anne era contra, porque ela dizia que era rinha de galo. Ela destruiu aqui o meu... Meu sonho de infância, porque eu nunca pensei nessa porra.
Todos os dois, tanto Medabot quanto Pokémon, é escravização de um ser.
Exatamente.
Seja um ser bichinho ou um ser robozinho.
Exatamente. As pessoas são muito malvadas. Você captura, tira a criatura do habitat natural dela, e aí você bota ela pra batalhar. É muito puxado. Mas enfim, hoje em dia, o que os meninos veem, né? Por exemplo, o Gael, que tem 2 anos, ele vai ver só a Patrulha Canina. É o que ele mais ama. O aniversário dele, que agora é em março, ele quer o bolo de Patrulha Canina. Não sei nem se existe o bolo de Patrulha Canina, mas ele quer tudo de Patrulha Canina. É o que ele quer.
Cara, sempre tem uma boleira pra fazer um bolo desse. Sempre existe.
Tomara, vou procurar. Então, assim, tudo que ele quer. Se ele quer roupa, ele quer roupa da Patrulha Canina. Ele quer tudo. E tem, na Patrulha Canina teve até, inclusive, aquele problema lá da dublagem da primeira temporada, que a Marshall era menina,
a Zuma também,
e isso pra gente continua até hoje, a gente manteve, então, mas é, pras pessoas que não sabem, que estão ouvindo a gente, que mudou, é porque errou, as pessoas erraram a primeira dublagem, não é exatamente a segunda que mudaram, é porque tava errada a primeira. E a Nickelodeon não bancou manter essa parada assim, desse jeito, depois.
E a gente tenta dizer pros nossos filhos que é gender fluid.
Nossa. É. Aham, é isso mesmo.
Tá legal, velho.
A gente banca o gender...
Gender.
Hermione Zenzer. Gender fluid.
E aí, fora isso, assim, cara, pra falar real, assim, o que eles veem mesmo hoje em dia é Netflix, cara. A gente não fica deixando muito ver. A gente tem TV a cabo aqui, mas a gente não deixa eles ficarem vendo, porque, assim, é surra de publicidade essa porra, né?
Cara, muito bizarro.
Bota no Discovery Kids, meu irmão, é surra. Daqui a pouco eles estão querendo comprar a lancheira da porra toda que tá aqui, que tá passando, né, volta às aulas e o cara... Meu irmão, é sinistro. A gente botava, às vezes, alguns dias, porque aqui, onde a gente grava no escritório, não tem Netflix. Então, se eles acordam muito cedo, eu tô meio dopado ainda de sono, eu preciso fazer alguma coisa no computador de manhã rapidinho, eu boto eles pra ver. E aí, meu irmão, é surra, cara. E assim, o efeito é instantâneo. Parece tipo açúcar com cocaína no negócio. A criança começa a desejar a parada na hora que tá acontecendo.
Não sabe se joga no café ou se cheira.
É, exatamente. E pior, porque como a gente aqui... O que é isso, cara?
Adorei. Preciso usar isso.
E pior, aqui em casa, como a gente tem essa parada com eles que, tipo, não tem brinquedo de menino e de menina, eles querem tudo. É boneca que aparece ali, é Barbie, o caralho, então, tudo eles querem. Então, assim, é muito tenso. Então, por isso que a gente só fica na Netflix mesmo e a gente fica meio que refém do catálogo deles, né, cara?
É, atualmente, lá em casa, a gente tem voltado, né? A gente deu um passo atrás e voltou pro Super Simple Songs... Voltou pro Bita, voltou pras musiquinhas, né? Voltou pra essas coisas.
Sim.
Tem no YouTube, né? Você tem só as musiquinhas dos desenhos, não tem? Tipo, né? Tem as musiquinhas da Patrulha Canina, né?
Sim.
Aí tem só as musiquinhas da Patrulha.
Ah, entendi.
Dos monstros, não sei o que lá. Aí tem só as musiquinhas dos monstrinhos. Entendeu? Tem, tipo, só os desenhos que tem músicas durante o episódio. Tem vários no YouTube que tem a coletânea de todas as músicas. Aí tu pega e coloca só as musiquinhas. Boa. Que aí não tem o dilema do excitação. Então é só musiquinha. É
só a música.
Entendeu? Boa. E aí eu tô fazendo isso direto.
Boa.
Entendeu? Tá
a
legal.
A gente fica oscilando também essa parada de desenhos que talvez sejam um pouco mais violentos. Porque, assim, vamos combinar. O Dante tem 5 anos. Ele já tem uma outra demanda pro que ele vai ver na TV.
Sim, sim.
Ele não vai te suportar. É tipo assim, ele já mesmo hoje fala assim, cara, que eu não aguento... Foi o que? Ontem? Ele
não falou, aguento mais Patrulha
não
Canina.
Não aguento mais ver Patrulha Canina. E a gente fica aqui alternando. Ele vê uma Patrulha Canina e vê um desenho que ele quer ver. E assim, as coisas mais violentas que o Dante vê, claro que o Gael vai ver junto também, é tipo Power Rangers, sacou?
Sim.
Que ele começou a ver também. Mas é o mais violento que ele vê. E nem esses desenhos de Vingadores, sei o que, a gente deixa, porque assim, eu acho que é violento ainda mais do que um Power Rangers, sacou? Que é aquela parada meio coreografada, sacou? E depois, aí, tipo, sei lá, eu acho que é muito mais pesado. Então eles veem bastante isso, mas a gente sempre incentiva pra eles verem outros desenhos que são mais tranquilos, né? Tipo, aquela Doutora Brinquedos, Dora, de vez em quando a gente resgata pra eles verem um pouquinho. Diego também, a gente resgata um pouco pra ver um pouquinho. Então, assim, tem a Princesa Corajosa. Então, sempre. O legal lá é que você consegue elencar os negócios que você acha mais bacana e incentiva eles a verem, né? Tem, tipo, Caçadores de Trolls, que eles verem, pô, se amarram pra caceta.
Pergunta diretamente para Tiago Queiroz.
Diga.
Leandro Gomes.
Só ele que tá acordado no chat hoje,
Supimpa. Como reagir ao pedido do brinquedo que, em tese, seria para outro gênero?
Como é que é?
Se eu tiver dinheiro, eu dou.
Como reagir ao pedido do brinquedo que, em tese, seria para outro gênero?
Normal.
Normal. Só vamos lá, então. Vamos fazer um exemplo, então. Vamos lá. Já que vocês chamaram aqui o brinquedo capeta aqui, Hanazuki, tem um negócio que eu já falei aqui no podcast, né? Já indiquei essa parada, que é um canal no YouTube, é no canal da Hasbro, na verdade. Não é jabá, poderia ser, eu gostaria muito que fosse. Eles têm um desenho que, assim, eu já recomendei aqui, recomendo sempre que as pessoas me perguntam, que é o Hanazuki. Que é a história de uma menininha que vive num planeta. E a história é fantástica porque ela conhece uns bichinhos lá e cada um é de uma cor. E cada cor representa um sentimento. O vermelho é a raiva, o verde é o medo, o amarelo é o feliz. Aí tem tipo o corajoso, o que é o roxo. Aí tem um azul mais vívido, que é tipo o glamuroso, sacou? É muito foda. Tem uns sentimentos muito fodas ali.
E aí tem a menininha, que é outra menininha que aparece também, que não sabe lidar com os sentimentos dela, né?
Tem uma menininha outra, que é tipo a vilãzinha, né?
É.
Eu não sei se ela acho que é ajudar. Vilão. Acho que é um menino, não é?
Eu acho que pelo assim, enfim, vamos lá. Ela tá de vestido e blá blá. Assim,
não, a menina,
é
um menino, vestido, não, a menina de vestido.
Não,
preto.
Tem a Hanazuki. Longo. Não, tem a outra, de vestido longo, que usa o cabelo preso.
Que ela é meio brava, assim, né?
É, que tem um bichinho cinza.
Isso. Então, porque o cinza, ou o preto, não lembro direito, é a depressão. Olha que pesado.
Que bizarro.
Então, assim, eles falam bastante sobre isso tudo, sobre sentimentos. E, é claro, é um desenho... Assim, o desenho é super bem produzido, né? Você já viu.
Sim.
Então, assim, super bem
produzido. Bem desenhado, bem legal.
Dublado. Tá tudo completo a temporada no YouTube da Hasbro. E, obviamente, que eles fizeram isso pra vender a desgraça do brinquedo. Agora, você para pensar assim, um desenho desse tipo, que não tem porrada, não tem nada, é um desenho que é feito para meninas, né? Teoricamente, né? Vou botar muitas aspas aqui. Isso gera os brinquedos que são para meninas também. E os meninos aqui, eles são malucos. Assim, eles têm a pulseirinha da Hanazuki, que é tipo um reloginho branco que você bota esses bichinhos que vocês estão vendo aqui. Quem tá ouvindo a gente não vê, mas aqui na mesa tem uma porrada desses bichinhos que são os Hanazukis, né? Quer dizer, não são os Hanazukis, são os tesouros da Hanazuki. Olha a loucura. E aí, tipo, cada um deles de uma cor, que representa, né, um sentimento, eles pegam isso daí, botam lá no reloginho deles e, pá, acende uma luzinha, que é a luzinha da cor do bicho, que aí eles usam isso também pra identificar qual é o sentimento que eles estão sentindo. Então eu já vi várias vezes o Dante pega aqui, e aí, tipo, se o Gael tá vindo pra cima dele pra bater nele, ele pega o verde, bota aqui, ai, eu tô com muito medo, eu não sei o quê. Então se ele tá puto, ele vai lá e bota o vermelho, tô muito bravo, então assim... É muito legal. É um brinquedo, os caras acertaram.
Ótimo que
fizeram.
Ele tá identificando, cara.
Exato.
Ele tá conseguindo identificar.
E isso daí é obviamente um brinquedo pra menina. É uma pulseirinha.
Ah, é?
É claro, é uma pulseirinha. Tem, tipo, tem a pulseira, tem um rabo de cavalo, um negócio de elástico de cavalo, tem um anel.
Olha.
São coisas que são pra meninas.
Mas é só uma coisa importante.
E sabe por quê? Porque o relógio do Ben 10 é uma porra de um disco que você atira e mata os outros. Isso aí você não mata, você só bota o sentimento. Todo negócio de menina a gente dá, cara. Se a gente coisa, pode, como o Beto
falou. Uma coisa importante, né?
Não mata é pra menina.
Calma aí. Tem um fato importante.
Diga.
Eu fiz a pergunta errada.
Ah, então tá
na
certo.
Na verdade, o que acontece? Sendo direto um exemplo. O filho dele, por exemplo, tem uma Barbie e ele quer saber como reagir quando as pessoas mais ignorantes perguntam sobre o brinquedo de gênero.
Pergunta,
entendeu?
Se o brinquedo precisa usar a genitália pra brincar.
É. Talvez seja uma coisa.
É a pergunta clássica, né?
É. Assim, eu não
Se
tenho
precisa, que... não é de criança.
É, eu parto do pressuposto que eu não tenho que explicar nada pra nenhum outro adulto. Eu tenho que explicar pros meus filhos. E, tipo, se alguém fala alguma coisa dessa perto
não,
do meu
mas
filho,
irrita.
Eu falo pro meu filho assim, olha, você sabe, né, Dante? Porra, você sabe, né? Ah, nada a ver, vovô tá falando isso, mas, pô, você sabe, né, que brinquedo de menino existe, é pra criança, né, e tal. Então eu me faço de idiota que a pessoa falou, sacou? E foco ali no meu filho, porque eu quero que ele saiba que esse negócio não é pra, sabe, não é de menino, não é de menina. Então, tanto é que tem um clássico lá que o Dante levou pra escola, o bebê dele, o filho dele, que era uma boneca. Boneca, boneco, né? Boneco, menino. E aí, tipo, os amiguinhos deles riram e tal. Então, a gente, cara, vai ter que ser assim. Ele vai sofrer nesse sentido ou em outros sentidos, mas pelo menos ele tá sofrendo agora com um valor que pra gente é importante, que a gente acredita e que a gente vai poder dar o acolhimento que ele precisa. Espero ter respondido aí o Leandro.
Ah, cara, eu faço de tudo um pouco quando falam sobre essas besteiras. Se for amigo, né, amigo, né? Pessoas
não,
muito próximas.
Não, é, tudo bem, você tem intimidade.
Eu já olho, já eu tô tomando seu cu cheio de action figure na sua casa, porra. Cheio de bonequinho. Porra, tem o Mega Drive desde os 6 anos de idade guardado? Porra, não fode. Se é amigo, eu já falo assim.
Não, tudo bem, é.
Se é a pessoa que eu nunca vi na vida, eu falo, ah, querido, você tá te incomodando? Só sair, né? Pode ir.
O Berto é sempre muito assertivo, né?
Ah, cara, porra, não, já... Tem nem... É porque não tem muito saco. A paciência sobre esse tipo de assunto já foi. O esgotamento sobre isso já foi.
Onde que se trocou de paz?
Então, olha só, eu quero fazer agora pra gente começar a encerrar o nosso episódio aqui, vou fazer duas perguntas pra gente. A primeira é, que tipo de desenho a gente tá apresentando pros nossos filhos hoje, que eles mais estão vendo? E a outra é... Que tipo de desenho a gente tem muita vontade de ver com eles lá na frente, assim, num futuro próximo?
Eu tô junto com o Luciano, ele chutou dois exemplos que, na boa...
No chat de quem tá acompanhando a gente ao vivo.
Isso, exatamente.
Você nunca lembra de falar isso.
É porque as pessoas já sabem que eu sempre dou essa introdução dos nossos espiões. Tá.
Fala do Luciano.
Fala.
Que ele mandou aqui. Ela vai demorar um pouquinho pra ver, muito menos do que eu imagino, provavelmente, porque a vida é assim. Yu Yu Hakusho, ela precisa ver, tipo, muito.
Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só.
O vento... Muito, muito. Formador de caráter. Caraca, formador de caráter, é? Exatamente, cara.
Eu nunca vi.
A pessoa que não vê isso, ela é infeliz e não sabe.
Eu nunca vi e não gosto.
Por isso que você sente essa cara caída.
Não, olha só, sério. Você... sabe por que a pessoa que nunca viu o Hakusho não sabe o que tá perdendo? Porque assim, exatamente, nunca viu. É tipo, cara, nunca comi chocolate na vida, então não sei o que eu tô perdendo. Então,
tá por aí.
Tá, entendeu? Legal.
É isso.
Continua.
Quando você vir o Hakusho, você vai falar, puta merda.
O que eu fiz na minha vida?
Como que eu levei todos esses anos para ver?
Tá certo.
Entendeu?
Entendi. Continuando.
E Super Campeões?
Que é o do futebol.
É.
Que é o do futebol. Que é muito bom. Que eu assisti muito pouco, ironicamente. Mas eu tô esperando na época crescer mais um pouquinho pra ver junto com ela. Ter a emoção de ver, assim, episódios e, caraca, torcer.
Eu já vi, já, com o Noah. Alguns. Quase todos os episódios.
É?
Do Super Campeões. Quase.
Eu quero que ela entenda. Dá pra entender?
Cara, é futebol. É superação. Dá pra entender mais ou menos.
É.
Entendeu? Acho que daqui a uns 2 anos eles vão entender melhor.
Mas o que eles estão vendo hoje?
Hoje, muita Patrulha Canina. Ai, Patrulha Canina. Macho e Urso. São dois desenhos que eu gosto, sinceramente.
Eu acho o Marshall muito bizarro.
É
muito...
bizarro.
Agora as histórias de terror da Marshall.
É muito boa.
Nossa, tá completamente absurdo, nossa, cara.
Não,
aquilo
tô falando
é de criança.
Que...
Nossa.
Aquela modelagem, cara, é muito estranha.
Você acha? Eu já acostumei.
Pra caralho. Eu não consigo.
E uma coisa que eu tô fazendo hoje é ver poucas séries, tentar fazer com que a Eva veja poucas séries e veja mais filmes.
Ah.
Porque filme começa, tem fim, acabou.
Isso aí.
Não tem como dar continuidade. Aí eu tento botar filmes pra ela. E eu sempre pergunto, filha, posso botar um filme novo? E eu tento lá buscar um filmezinho lá na nossa amiga Netflix, que não paga ainda até hoje, puta que pariu, pra ver se a gente consegue... Vou botar pra ela ver lá pra começar e terminar. Se tá ruim a situação, eu pego um Toy Story no escuro, pego um filme do Papai Noel, que é Operação Natal, que é bem legal, inclusive. Apesar de ter alguns problemas ali no meio. É bem legal.
Aham. Uhum.
Netflixes. o que tiver no Netflix.
Mas o quê? Mais assim?
Ah, malandro, tudo que tá no Kids. Lembrei. Kids, basicamente, ele vê.
Ah, eu ativo a opção Kids e dou na mão dela.
Aquele perfil?
É, o perfil Kids.
E dou na mão dela.
Entendeu? O perfil Kids, ele tem várias idades ali dentro.
Mas ele não tem nenhuma preferência?
Cara, ele tem variado, atualmente ele tem variado bastante. Ele tem visto muita coisinha de monstros, que ele tem gostado bastante, coisinhas de monstros.
Uhum.
Entendeu?
Pô, tem aquela série nova na Netflix tem, que é sobre os monstros.
É,
né?
Monstros Kids, né? Eu esqueci qual é o nome. Os Super Monstros.
Ah, ela vê
super
também.
Super monstros,
super
né?
monstros, isso.
É bem legal.
Que é bem legal, que eles são humanos de dia, e quando fica de noite eles viram monstros. Né? Quando o sol se põe...
É, ela tem visto bastante esse desenho legal. Também. Ela mesmo tem escolhido esse desenho. Porque eu boto na mão dela, ela vai que ela escolhe.
Entendi. Ah, isso é uma outra pergunta boa. Então, vocês dão o controle na mão dos seus filhos?
Depende escolher? Do horário.
Não, não porque o controle da televisão nova é frágil. Como ela é Smart TV, tá vindo por ela e eu tenho evitado.
Certo.
Depende do horário. De noite ela não tem escolha. De noite, no máximo, depende do horário. Se der pra ver um filme, é um filme, acabou, eu aviso que acabou. E se for muito tarde, só pode musiquinha da ovelha. Que é um... musiquinha da ovelha. É um Baby Einstein, um lullaby.
Ah, tá. O lullaby do... O quê?
Esse mesmo.
São meia hora disso, cara.
Sério? Isso é pra dopar,
né? Eva gosta, é pior que a Eva gosta. E uma
você
coisa
não tá
que
entendendo. Ela... A Olga escutava meia hora dessa porra e não dormia.
Que isso, cara?
É, eu dormia antes.
E uma coisa também que ela tem pedido muito agora é Just Dance.
É, musiquinhas. Como assim? De
dança. Musiquinhas.
Ah, Just vendo Dance. Gameplay.
Isso, gameplay.
É gameplay tá. Just Dance no YouTube.
Porra, Angry Bird, a música do Piu-Piu, e ela começa a balançar a mão assim. Ó, vocês não estão vendo, né? Mas eu tô explicando pro Thiago, estou vendo. Começa a balançar a mão. Piu-Piu, a música do Piu-Piu faz assim, a música do Piu-Piu, ela adora.
Eu sei qual é essa música.
Então, e ela adora essa musiquinha.
Fica... A música do Angry Birds, né?
É, a música do Angry Birds.
Muito bom, muito bom. Aqui em casa, ó, então só pra pontuar também, aqui de jeito nenhum a gente deixa o controle na mão deles.
Não, não, muito rápido.
A gente controla, assim, controla mesmo o que eles vão ver. Eles vão pedir e na maioria das vezes a gente deixa eles verem o que eles querem. Mas às vezes, principalmente porque são dois... Se eu der o controle na mão do Dante, ele não vai deixar o Gael ver porra nenhuma. Não vai ter patrulha canina. Então a gente fica alternando um patrulha canina e um desenho do Dante, entendeu? E aí o que ele tá vendo bastante hoje, eu tô até... É fácil saber o que eles estão vendo, é só
entrar,
abrir um aplicativo da Netflix e ficar olhando. Assim, atualmente, assim, que acabou de sair, é o seriado em desenho animado do Trolls. Que assim, Trolls é um negócio que eles amam pra caceta.
Caraca, tô doido pra ver. Eu quero ver isso.
Todos juntos, vamos lá. Joga o cabelo para o ar.
E é desenho animado, não é mais animação em 3D. É um desenho animado. E sim, tá muito bom, cara.
Mais importante, a dublagem. São os mesmos dubladores?
Eu acho que sim. Pelo que eu percebi, sim. Então, assim, é um negócio que estão vendo pra caramba. O Dante tá nessa pegada Pokémon de novo. Até porque nessas minhas férias, eu tirei como minha atividade de férias principal com ele, de ensinar ele a jogar carta de Pokémon. Então ele voltou a reviver a parada, tá jogando carta de Pokémon comigo. Tá muito maneiro. Cara, ter filho mais velho é muito maneiro, cara. Se jogar pra... Porra, jogar cartas de Pokémon, irmão, é muito maneiro. O Gael, ele gosta muito, mas muito, da Guarda do Leão.
O Noah também.
Tá. E é muito legal que, tipo, tem umas músicas no meio.
O Noah me derruba na cama, né? Quando eu tô sentado, ele me derruba falando doente Kiboko.
Ah, que bonitinho.
Que é o que o hipopótamo, esqueci o nome dele, fala.
Muito bonitinho.
Que é o forte. Ele é o forte, né? Ele é o mais forte da patrulha.
É, o poder dele é esse, né? Tem aquele que a gente falou do Super Monstros, é Super Monstros em Ação.
Em Ação.
Isso aí. E, bom, vamos lá, temos Pokémon. Caralho, Ninja Go. Ninja Go, Ninja Go, se a desgraça do Ninja Go não chegou na sua casa.
Não, felizmente não.
Vai chegar em breve. E assim, vem tudo, vem leguinho, porque é um Lego do Ninja Go,
eu
né?
Sei,
são ninjas
eu sei
Lego.
Eu tentei, acabou. O Noah não gostou muito.
Não?
Eu gostei bastante, que ele não gostou muito.
Que
mas
bom.
Ele é viciado em Croods.
Croods, sim, sim. Eles não gostaram muito de Croods aqui em casa.
Não, aí, ó, tá vendo? É as peculiaridades de cada um.
Deixa eu ver aqui mais uma parada. Pocoyo é sempre uma diversão.
Pato! Pocoyo.
Pocoyo também assiste bastante.
Pra acalmar, coisas de acalmar, né? Pocoyo, Dora, Doutora Brinquedos, Diego, coisas que...
Uma coisa que me incomoda no Pocoyo é aquela criancinha lerda. Que sempre uma pergunta, todo mundo responde junto e no final tem a criança que repete, lerda.
Tem sempre a menina do delay. Pior que a voz de menina, tá, gente?
É o Vitor, né?
É a menina do delay.
É o Vitor.
É, acho que por isso que me incomoda, me identifico. Cala a boca, porra!
Gato de Botas.
Gato de Botas, a série.
As histórias, né? As aventuras
do
Gato de Botas.
E teve até um negócio que eles fizeram uma parada interativa, sabe qual é? Não funcionou muito bem pros meninos, não. Mas você escolhia, assim, o que, que o gato ia fazer. Legal. E aí mudava o curso da história na série.
Ah, não sabia, não.
É bem legal.
Uma coisa que ela vai ver muito é a Casa do Mickey.
Casa
ela
do Mickey.
Ela canta a musiquinha.
Olha, é verdade, o Gael gosta bastante também. Tem um desenho que desse que eu quero muito que o Dante entenda e veja numa outra leitura, porque ele já gosta... Steven Universo.
Steven Universo.
Cara, que desenho lindo, cara. Que desenho lindo.
Esse é pra mais velho.
É, esse eu queria muito já que ele chegasse numa idade pra gente poder assistir tranquilo, assim.
Filmes que a Eva vê também. São filmes especiais da Frozen, por exemplo. Tem os dois dela.
Aham.
De Natal. Os mini-filmes, né?
Os mini-filmes, ela gosta bastante.
Do Shrek também.
Casa Monstro. Sim, parar. Tem época que ela vai de Casa Monstro direto.
Uhum.
Ó o DJ. Eu gosto do DJ. O Bocão também, eu gosto do Bocão. A menina também é legal.
Eu gosto de todo mundo, então, né?
Hã?
Eu gosto de todo mundo.
Ela gosta dos três.
Ah, um que o Noah tá vendo direto também agora é As Lendas, que tem no Netflix.
Conheço, não.
É, que tem. Vai falando sobre várias lendas de vários lugares diferentes.
Ah, é?
É.
Pô, maneiro isso, hein?
Aqui, dando a entrada aqui dos nossos ouvintes, Leandro Gomes super indica que virá com o filho. Filha, filho, desculpa, Ben. É, Avatar e Sakura Card Captor. Avatar? Avatar não, eu tenho preconceito com Avatar.
Avatar ah, não. Cala sua boca, que Avatar é muito Avatar maneiro. Eu quero muito ver. É outra parada que eu quero ver muito com
Calma aí, qual Avatar estamos falando?
A Lenda de Aang.
Não, tamo junto, porra, fantástica, a sério, fantástica.
Mas filme.
Eu imagino. Porque normalmente quando fala Avatar.
Não é aquele lixo do James Cameron, não é aquilo que eu tô falando, não. A gente tá falando de Lenda
de Aang. É só pelo visual.
The Last Airbender, exatamente. Não, tamo junto, caraca, é fantástico. A história é linda.
E.
A lenda de Korra.
Também tem o seu valor, cara. Não é tão bom quanto, mas assim, tem o seu valor. Tem umas questões muito maneiras que são tratadas ali, entendeu? Vale muito a pena. Mas é aquilo. Tem já uma violência bem mais, sabe? Né? É bem presente,
cara,
ali.
Olha só, vamos lá.
Assim, o negócio é bem feito pra cacete. As lutas.
Sim, muito. É ocidental, né? É a Nickelodeon que fez, não foi?
Foi.
É americano, né?
Americano. Anime americano. A luta normalmente é bem... Eles focam bastante na luta.
Pô, os caras mandam bem.
Cara, eu tenho a coisa ainda, né, de você gostar de anime e tudo mais. Então, tipo, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Full Metal Alchemist Brotherhood. Pô, que
mas
agora
é
tem
muito evoluído
no
Full Metal.
Netflix.
Na Netflix.
Tem no... Na... Ne... Netflix. Quando ele for bem mais velho, né? Brotherhood, Batosai, Samurai X.
Nada disso, cara.
Samurai X tem que ter.
Eu acho muito chato. Eu vou falar um negócio pra vocês.
É muito bom.
Acho o anime muito chato.
Os ovos do Samurai X.
O foda que anime.
São lindos.
Tem a parte idiota, que todo anime tem a parte idiota. E tem a parte mais importante, que é a essência e a moral que ela passa pra você. E isso é muito legal. A dedicação dos personagens, do que eles são, os valores deles. É muito legal quando você se envolve, se identifica.
Entendi.
E você acompanha a evolução do personagem.
Por favor, Thiago, são pedidos.
Bom, eu tenho essa visão.
Tem Brotherhood na Netflix atualmente. Se você conseguir ver Brotherhood, chegar no último episódio, e você não desidratar de perder pelo menos os 2 litros de líquido do seu corpo, você é uma pessoa ruim, de verdade.
Ah, é? Então tá bom.
Você é uma pessoa ruim.
Eu vou tentar começar antes de ver isso aí.
Sim. É muito bom. Sério,
cara,
é muito bom.
Que a gente acha chato.
É muito bom.
Tem anime na verdade de chorar, porra. One Piece. Passei por vários momentos de caralho. Não vou chorar.
Aí, agora você já sabe que você pode chorar. Bom, eu acho que a gente já falou bastante,
né?
Ah,
no teu caso não é desenho, mas tu quer muito apresentar Harry Potter pros teus filhos.
Eu já apresentei, meu amigo?
Não. Modo de filme. Você apresentou o quê? O começo que é menos violento.
Exato, que é menos sombrio.
Porque ele vai aumentando o nível sombrio, violento.
Vira terror.
Não, começa a mostrar mais os machucados, os sanguezinhos, as coisinhas, as mortes, né?
Não, e a gente tem uma preocupação hoje em dia, porque o Gael, ele tá com uma fase que ele tá tendo muito medo. E tá rolando medo de tipo de cobras. E aí ele fica, popas, 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 popas. não. Pobres medo, pobres
bonitinhos. Pobres... Cobra direto no.
Pô, o segundo Harry Potter é um basilisco, é uma puta, não é uma cobra, né?
É verdade.
A gente nem bota mais o segundo, só bota o primeiro pra ele ver, mas o segundo é o preferido do Dante. Esse, enfim, é um terror.
Ah, Eva perdeu o medo de sombras. Porque ela tinha medo de sombras, sim, porque eu fiz aquela cagada do Guardiões, a origem de Guardiões, né?
Meu irmão, esse filme é muito bom.
É, esse filme é foda. Eu quero botar de novo, porque eu gosto de ficar vendo esse filme.
Então, peraí, mas olha só, aí já é outra pauta. A gente tem que falar sobre filmes.
Eu quero colocar a melhor franquia de filmes do cinema mundial.
Harry Potter. Senhor dos Anéis.
Não.
Cala sua boca. Se não é Harry Potter, não é Senhor dos Anéis, não. Então você cala sua boca. Eu não quero saber
ele
o que
não entendeu
é
a referência ainda. Melhor franquia de cinema do mundo, já feita. Velozes e Furiosos.
Tá bom, vai lá, Choque de Cultura. Cara, engraçaralho pra caralho você. Achou errado, otário? Olha só, vamos lá então. Eu acho que a gente já falou bastante de TV, né? Acho que já tá bom, né? Senão fica 2 horas a gente falando de TV aqui, desenho, caramba. Então tá na hora de finalizar esse episódio. Olha só, gente, então a gente tá aqui encaminhando pro final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado muito aí do que a gente falou. Então, só um aviso, a gente não vai ter bloco de indicações supimpas nesse episódio, porque, obviamente, toda a pauta foi uma indicação supimpa de uma porrada de coisa que a gente vê com as crianças, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece aí de mandar uma mensagenzinha pra gente, pra acompanhar.
Gente, o que vocês indicariam aí pra galera? Coloca aí no post.
Isso, comenta
aí. O que que vocês estão colocando para os seus filhos verem? O que que vocês indicam? O que que vocês gostariam que eles vissem daqui a alguns anos?
Se tem alguma indicação que a gente fez. Se tem alguma indicação que você fez que você não concorda, que a gente fez e você não concorda?
É.
Fala aí, pô.
A gente não vai ligar, mas pode falar.
Que isso, cara. E se você quiser falar com a gente, ó, é só ir lá no nosso e-mail, tricodepaz@gmail.com. A gente demora, o Vitor demora pra cacete pra responder e-mail, mas a gente eventualmente responde.
Gente, acho que dos 2 meses que eu não entro no e-mail. Eles estão uma vergonha.
Tá uma vergonha.
Eu nem sei a senha do e-mail.
Tá vendo só? Puxado.
Não, o Google me salva.
E ó, a gente é /tricodepaz em todas as mídias sociais, então Facebook, Twitter, Instagram, vai lá, tá legal? Não se esquece também que se você quiser comentar no nosso post, esse post aqui, ó, com as informações e os links que você quiser acessar, tá lá em tricodepaz.com/043. Dá lá o seu review maroto lá pra gente no iTunes. Não esquece de conhecer nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/tricodepaz. E é claro, aqueles agradecimentos finais lá na nossa equipe supimpa maravilhosa, Ana Clara Fonseca, Ney Costa, Leandro de Oliveira, a nossa equipe de vitrine maravilhosa, os artistas, os designs, é tudo quem? Ney Costa novamente, Diego Ferri e Joana Nunes, a BFF do Vitor. E também a gente tem aquela equipe de revisão que não deixa passar nada.
Que tem Ney Costa.
Não, né? Não, tem a Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel. Então é isso. Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, tenha uma semana supimpa e escolha bem seus filmes.
Filme não, cara.
Séries.
Desenhos.
Mas um desenho pode ser um filme.
Tá bom, você tá muito revoltadinho hoje.
Beijo.
Tá bom.
Tchau, gente. Um beijo. Preparem-se pro carnaval. Reverenciando nosso querido amigo Adolfo Bloch.
Mano, eu fiquei preocupado.
Ai, meu Deus.
Eu
vou embora.
Você não vai falar.
Achou que eu fosse falar de quem?
Mano, eu fiquei bolado agora.
Você achou que eu fosse falar de quem?
Você sabe muito bem,
foi
porra,
muito automático,
cara.
Brother.
Não, isso foi provocado, isso foi pensado.
Não segue. Então achou que eu fosse falar de quem?
Adolf Hitler, porra.
Ah, nossa senhora, Jesus.
Então, tipo, ó, tá aqui referencial Adolf. Eu, caralho, não é possível.
Jesus, cara, calma.
Porra, então vamos lá. É isso aí, então. Tá. O podcast de paternidade supimpa mais ouvido nas Guianas. Correto?
Acho
é assim que se pronuncia?
Espero que sim. Do contrário, levaria alguns tapas da minha professora de português particular que eu tenho em casa.
Português? A Maíra?
É.
Ela é professora de tudo, né?
Da de vida. Tudo. Ela sabe tudo. Ela é professora.
Ela é muito boa.
Faz sentido.
É. Ah, realmente.
Então, não, como é? Tem muita congelou? Coisa pra falar.
Caralho, duvido a Hermione congelar desse jeito.
É, Hermione congela não.
Não, ela volta no tempo, por isso que ela consegue.
Engarde de Hermione.
Como é que é? Ela... Eita, vada que raba.
É o funk do Harry Potter, gente. Vocês têm que ouvir.
Vocês têm que ouvir, o pessoal que tá ouvindo aí, gente.
Vocês não têm que ouvir.
Não, é maravilhoso aquilo.
Caraca, Vitor, filho. É nessas horas que eu tenho fico chateado com você.
Então vamos.
É porque
super sucção. Eu adoro ele falar super sucção.
Eu adoro falar super sucção.
Uma maratona Netflix? Quando dava, né?
Pô, esqueci, cara.
Quando dava, atualmente não tá dando.
Tá difícil, tá puxado.
Tá puxado. A vida do Thiago tá porra, cara. Tá.
Assim, sabe quando é que eu tô vendo Netflix atualmente? Ah. Eu paro de estudar 2 horas da manhã, aí eu vejo, tipo, um episódio de qualquer coisa, eu falo, já tô na merda, amigo. Vamos ver aqui. Uma hora aqui. Eu vou ficar de 2 às 3 da manhã, eu tô fodido. Vamos ver.
Ah, muito bom. E você, Vitor?
Eu quero desindicar.
O que, que é isso? Você tá nervosinho?
Eu tô nervosinho, porque eu vi Star Wars episódio 8.
Não, não, tu não vai me falar mal de Star Wars na minha casa.
É o melhor episódio de Star Wars que eu vi na minha vida.
Ah, então
fantástico,
tá bom.
Fantástico o episódio.
Como é que você quer desindicar?
Calma aí, deixa eu falar, porra. Aí eu pensei assim, eu vou rever todos. Por quê? Porque, porra.
Se acalme, olha só. Tá tudo fora isso que você tá falando, porque a gente tá falando de desenho e TV.
Eu sei, mas eu preciso desabafar agora. Fui ver o 456, fantástico, maravilhoso, porra.
Certo, 1, 2, 3.
É, tudo mais. Fui ver 1, 2, 3.
Lixe.
Que merda!
É.
Mas que merda do caralho! Como o Darth Vader é um bunda, meu irmão. Eu odiei tudo. Odiei o roteiro, odiei... Caralho, por que fizeram esse lixo? Eu fiquei assim, abismado.
Dinheiro.
Gente,
tá bom, então?
Eu fiquei assim, revoltado. Revoltado. Imagina que é fã. Porque eu estava pra mim é só mais uma série legalzinha. Imagina que é fã.
Acabou o Rage, então?
Acabou o Rage.
Obrigado, então.
Série de merda. Mas o 8, porra,
oito.
Aquela velocidade da luz, eu comecei a gritar que nem uma criança eufórica.
É por isso...
Caralho!
É por isso que eu falo, cara. Série boa de filme é rock.
Não, calma aí.
Rock é maneiro.
Rock é foda pra caralho.
Exato, ué. Tô falando de verdade.
Acabou.
É sarcasmo de verdade.
Tô falando sério.
Não.
Rock.
E o sufão pra cacete no rock.
Para. A gente precisa terminar a gravação.
Não, bora.
Pelo amor de Deus. A gente tá no final, cara. A gente não pode cagar.
Pelo amor de Deus, cara.
Vamos lá.
Deixa eu falar aqui.
Não, a gente
já falou cobra.
Tá bom. Comando para matar. Ótimo.
Porra, então, pelo amor de Deus.
Vamos lá, olha só.
Duro de matar, 1, 2, 3, 4, 5.
Maravilhoso.
62.
Maravilhoso, cara. Acabou então?
Acabou.
Valeu.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.